Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Estamos começando mais um PlayerCast das Terras do Sul. Aqui quem fala é o Andros e a minha expectativa para 2022 está em outubro nas eleições.
Excelente. Maravilha. Que
e a Copa
venha,
do Mundo?
Que venha logo. Que venha logo.
Foda-se a Copa do Mundo, irmão. Foda-se.
Se eu pudesse dormir e acordar só lá, em janeiro de preferência, tava bom. Olá, pessoas da internet, do Forno de Janeiro, aqui é o Marlos, o Catedrático Torrado. Quem diria que 2022, Cyberpunk, ainda seria uma expectativa,
hein? Puta que me pariu. Eu não aguento mais.
E do Rio Grande do Sul, aqui é o Luz, e a expectativa é que existam jogos ainda em 2022.
Porque tem alguma chance de não existir? Não tava sabendo dessa.
Sei lá.
O Game Pass vai comprar tudo.
O Microsoft vai comprar.
Vou mudar a minha frase. Do Rio Grande do Sul, aqui é o Luz, e a minha expectativa é que ainda existam mais de uma empresa em 2022.
É. Boa, excelente, excelente.
Não. De Pernambuco, aqui é o Maxon, e esse ano é bom que o GOT já vai sair logo no início, dia 25 de fevereiro, e não é Elden Ring. Chegar no dia, eu falo dele.
Eita. Ih, rapaz.
Jogou a pimentinha e vazou.
E de São Paulo, aqui é a Sharon, e a minha expectativa acaba depois do dia 17 de fevereiro. A única expectativa que eu tenho é o Horizon Forbidden West, e depois, o que vier depois é lucro, gente.
Acabou o ano, né? Acabou o ano.
Eu vou jogar e rejogar o jogo umas 5 vezes mesmo.
Ah, é bem provável. Se o primeiro tu já rejogou, né, pelo menos umas 3 vezes.
Aí... Ah, 4 vezes no mínimo, então tamo bem.
Tamo ótimo. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para falar sobre as expectativas para o ano de 2022. Lembrando que esse é o cast clássico que a gente sempre faz. É um dos casts que é garantido, né, Marlos? A gente
garantido.
Tem poucos casts garantidos, esse é um.
É uma garante. Não, e os ouvintes passam um ano esperando pra poder assistir isso aí.
Exatamente. Então vamos falar sobre todas as nossas expectativas no mundo dos videogames logo depois dos recadinhos. Muito bem, senhoras e senhores, 2022 está... Né, está chegando não, né? Já chegou, começou com tudo aí. Estamos praticamente no final de janeiro, já passou um mês. A gente está gravando no dia 27 de janeiro, então já se foi um mês do ano. Um dozeavos do ano já acabou, vocês têm noção disso?
Não começa. Começa com essas barra de progresso do ano, isso aí.
Mas eu acho que é válido, mesmo que tenha passado já janeiro, eu acho que é válido a gente relembrar o que a gente estava esperando para janeiro e o que chegou de legal aí em janeiro. Pode ser? Vamos tentar começar?
Vamos lá.
Podemos. Alguém tem algum nome aí pra gente começar?
Não.
Sim. Não.
Pokémon Legends Arceus.
Ah, Pokémon Legends, ok. Ah, eu tenho um lançamento que foi bom. É um relançamento. Na verdade, é o God of War, né, cara? Agora pra PC.
Ah, é verdade. Tivemos um grande jogo aí que... saiu pra PC. Mais
um dos exclusivos.
Eu não acredito que tinha gente ali que não tinha jogado. E realmente tinha. Muita gente não tinha jogado, realmente, cara.
É todo mundo que não teve um PlayStation 4, né?
É, tipo a galera que só tinha Xbox, a galera que só tinha PC.
Ou a galera que só tem Game Pass e PC. Né, que tem Xbox, que tem PC, tá esperando aí. Eu achei muito bom esse negócio aí deles estarem liberando. É uma pena, eles continuam reclamando, assim, gente que, nossa, finalmente lançou, mas que bosta, né? Demorou 2-3 anos. Cara, o importante é que era exclusivo e que lançou no PC.
Pô, acho que não vi ninguém reclamando disso, viu? Tipo, a galera nossa, reclamando que deixou de ser exclusivo.
Aí, por outro lado, também teve isso, mas...
Foi uma decisão difícil da Sony, mas eu achei acertada, cara. Assim, eu sempre acho que o que faz mais gente jogar o jogo é sempre melhor, cara. Porque, na verdade, assim, inclusive o Cory Balrog lá, ele comemorou pra caramba, pô, falou que... Na verdade, pro cara, velho, o cara não tá ganhando mais dinheiro com mais jogo. O cara já fez. O que o cara criou o jogo, ele quer que a galera, mais gente, jogue o jogo que ele fez lá, entendeu?
E tá ganhando mais dinheiro também.
Quem ganha é a produtora, na verdade, né?
Não? Eles estão fazendo... Isso é uma estratégia pra... Ah, o cara jogou... Não tinha PS4, jogou God of War, gostou, seu foda. Vai sair o 2 só pra PS5 durante sei lá quanto tempo. Aí o cara pensa, quero jogar... Ragnarok, será que eu devo comprar um PlayStation 5? Tipo, é isso que a Sony tá querendo fazer, a galera pensar, entendeu?
Sim e não, porque que nem o Death Stranding saiu super cedo pra PC e não tem, ninguém tá falando de um segundo. Horizon sim, Horizon, o Days Gone também, não tem, inclusive cancelaram o 2.
Ah, é, infelizmente.
Tristeza, hein, tristeza nos corações.
Sim, muita tristeza.
Eu vi em algum lugar que incrivelmente, sair no PC, o God of War, ele impulsionou vendas do PS5.
Então... É, pode ser. Acho uma estratégia interessante, diferente, interessante.
Eu não consigo entender a estratégia, mas se
não,
tá acontecendo
isso... Não, a estratégia é a seguinte, eu como um belo jogador de gacha, né, pra quem conhece, sabe que eu vivo jogando joguinho de celular e...
Inclusive, ouso dizer que é um dos maiores jogadores de gacha do Brasil.
Ouso dizer que tu é o jogador de gacha mais belo que eu conheço.
Ah, isso sim.
O único não, Malas, vai, tem muita gente jogando.
Não, se nós for pegar por engajamento e investimento, eu acredito que tu esteja dentro dos maiores. Só não tá maior que o pessoal que faz conteúdo e ganha com isso, né? Porque aí não tem como bater, mas como anônimo, não, sim.
Sim, como voto deputado, né? Tipo, normalmente, em gachas assim, tipo, jogo de celular tem a má fama de ser mercenário, a monetização ser uma merda e não sei o quê. Mas, tipo, a maioria dos jogos que a galera, vou gastar com esse jogo, normalmente são jogos que a própria empresa já, tipo, libera muita coisa de graça pro cara, aí o cara fala, já que esse jogo é legal, gosto muito dele, a empresa também é legal, vou gastar dinheiro aqui, tá? Tipo, ou seja, quanto mais generosa a empresa for, mais influenciada pra gastar o cara fica. Então, faz sentido aí a venda do PlayStation 5 ter aumentado, porque a galera fala, porra...
E tem outra coisa, né? Porque você, a galera que comprou um PS5 ano passado, vamos dizer, ninguém tava falando do jogo, ninguém tava falando de God of War, o que acabou de lançar? Normalmente a pessoa vai jogar o que acabou de lançar, não um negócio velho. Queira ou não queira, putz, acabou de lançar pra PC, verdade, não joguei ainda. Onde você quer jogar? Meu PC é meio podre. O PS5 é mais poderoso. Vou jogar no PS5. É. Acho que tem isso aí também.
É uma estratégia ousada que eu acho que a gente só vai conseguir ver os resultados, né? Que a Sony vai colher daqui a algum tempo pra entender isso daí. Mas foi bem legal. Acho que tinha, falando de expectativa, né, que é o assunto desse podcast, tinha muita gente do PC, do Xbox, que tava assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui entre nós, né? O próprio Almir, né? O Almir, ele fez print lá, eu adoro os stories do Almir no WhatsApp, ele botou lá, tô jogando, botou os prints lá do God of War, botou com um controlezinho de Xbox e ainda mandou um chupa sonista, tô jogando com controle de Xbox.
Tá certo. É a maneira certa de se jogar no PC.
Exato, então assim, tava super feliz, tava lá jogando God of War. Então assim, e assim como tem o God of War, tem outras...
Só adianta, se o story do Instagram do Almir, ele pegasse e só repostasse o que ele bota no WhatsApp, o Almir estaria estourado.
Não, o Almir seria um sucesso, exatamente. É, tá perdendo dinheiro. É, mas além do God of War, que claro, muito bem lembrado, teve o Monster Hunter Rise, que também é um relançamento, né? Que foi um jogo lançado originalmente apenas pra Switch ano passado, 2021, sim, e que a Capcom lançou pra Windows agora. E o Maxon tá jogando pra caramba.
Né? Tipo, já falei bastante dele no PSA, então não tem muita coisa acontecendo agora no jogo.
E teve também, deixa eu ver o que mais que teve aqui. Ah, teve o tal do Nobody Saves the World, que é um jogo aí que eu ouvi uma galera falando, é um indie, né, da Drinkbox aqui, bem interessante. E teve o Rainbow Six Extraction, dia 20, sim, nós recebemos da Ubi, inclusive, um abraço, um beijo pra Ubi aí, que sempre obrigado, nos manda
jogos. Eu não joguei ainda, tá instalado já, mas não tive tempo de jogar, amanhã eu...
Não, um jogo novo, eu achava que era, tipo, expansão do Siege, por algum motivo.
Não, é um jogo novo.
É um spin-off, um jogo spin-off.
É um jogo novo. Isso daí não é PVP, não, né?
Farei lives, siga na Twitch, farei lives.
Eu comentei no nosso grupo interno ali que eu tava meio que na expectativa desse jogo. Enfim, no momento não peguei. Até eu não sei se eu comentei isso, não peguei, porque eu não ia conseguir gerar conteúdo pra apresentar.
Esse, né, aí é aquele de zumbi?
É alienígena. Não. E é basicamente um grupo tático de 3 pessoas que vão progredindo em missões onde eles têm que enfrentar os alienígenas e cumprir alguns objetivos ali de coletar amostras, né, livrar pessoas que foram capturadas. E aí tem umas mecânicas onde, tipo, se o teu personagem morre, tu tem que fazer uma missão pra resgatar ele, né, pra tirar ele lá de um pod alienígena e coisa pra poder usar de novo, senão ele fica restrito. Então tem várias mini mecânicas assim.
É tipo um Left 4 Dead, só que de alienígena, ao invés de ser 4-3, então.
Isso. É, e ele tem um foco um pouco mais tático, não é tanto correria e matança, é mais tipo assim, vai limpando as áreas, vai fazendo ali, tipo, flanqueando os bichos e coisa, então... Rainbow Six, né? Ele tenta ser um pouco mais tático. É legal, assim, só que eu vi o pessoal comentando que é meio raso e tal, né? Mas é aquilo, o Cid, quando saiu também, teve, né, algumas reclamações e foi evoluindo, então tem chance.
A Ubisoft faz muito isso, né?
É, me parece ser mais um jogo mais promissor do que algo que, assim, tipo, ah, lançaram de qualquer jeito, sabe?
Uhum. Não, a vantagem é que eles continuam investindo nos jogos, cara, e o jogo vira... O Rainbow Six, o Siege, por exemplo, quando lançaram, ah, não vai demorar um pouquinho, hein? Eles têm essa tradição de estar sempre investindo no jogo e depois o jogo vira, cara. O jogo Rainbow Six Siege, cara, a galera joga, tem uma galera...
Quantidade de gente For Honor, que tá aí há quantos anos também, sim, junto com o Rainbow, é impressionante isso.
Isso é um negócio que a gente já falou, que a Ubisoft, ela tende a não desistir dos jogos. Isso é uma qualidade boa pras empresas, né?
Né? EA? Né? EA, vamos aprender. É.
Desculpa aí o Watch Dogs Legion, né? Que a Ubisoft desistiu, mas... Desculpa aí.
Não, desistiu não. Como assim desistiu? Eles lançaram.
Desistiu o Watch Dogs... o Watch Dogs Legion vai ser descontinuado. Avisaram agora, esses dias.
Ah, mas eles colocaram as expansões e tudo mais.
O jogo já lançou faz 2 anos, véio. Vai continuar mais do que...
Mas descontinuado, assim, que suporte, porque tinha modo online, tinha um monte de coisa, cara. A gente acabou
fechar o servidor dele?
Isso, vai parar de dar suporte.
Mas eles não deixaram de lançar as DLCs que eles prometeram que iam lançar.
Não, prometeu que ia lançar, mas foi agora há pouco tempo que anunciaram isso.
É, mas, tipo, é um jogo diferente, né, pô? Tipo, o Rainbow Six Siege e o For Honor, eles são um jogo competitivo, então eles dependem de suporte contínuo, tá ligado?
Isso. Digamos que no caso do Watch Dogs, ele teve uma vida mais curta do que o imaginário.
É, o Six Extraction também, ele é um jogo que lançou Day One ali no Game Pass, e um outro jogo que lançou Day One no Game Pass foi o Windjammers 2, e fez um fuzuê, né, esse joguinho aí do Frisbee.
Joguinho legal. É, o jogo do Frisbee. O Windjammers é clássico, velho. No Super Nintendo ali.
Sim. É, bem legal mesmo.
Mas assim, a gente não pode deixar de falar que em janeiro saiu um outro grande clássico, né, que ninguém comentou, não sei porquê, mas saiu o remaster de Shadow Man pro Switch.
Ah, é
isso
verdade.
Isso aí é incrível.
Eu não conheço Shadow Man.
Isso já diz bastante sobre ele.
Quer dizer que ele é só a sombra mesmo, né?
Não, esse é um jogo obscuro de Nintendo 64, que os caras fizeram remaster pra Switch por whatever reason, sei lá, né?
Tá, legal. Bom, e a gente teve então o Pokémon Legend Arceus também, né?
Olha aí.
Sim.
Que é, acho que é o maior lançamento, um dos maiores lançamentos do mês, que vai lançar amanhã, se a gente pensar na data de gravação aqui, dia 28 de janeiro. E dia 28 de janeiro também tem o lançamento oficial de Uncharted Legacy of Thieves Collection.
Legacy of Thieves.
Que essa é a versão da nova geração já ou não?
É a versão da nova geração, PlayStation 5.
Rapaz, que aí inclui o 4 e o Lost Legacy.
Será que vai ter que comprar de novo quem já tem?
Tem, pode fazer o upgrade por $10, aquele modo Sony Style, né?
Ah, tá.
Ah, pois é.
Que inclusive, eu tô comprando.
Não.
O Lost Legacy foi demais e o 4 não terminei, então.
Ai, Xero. Tá. Eu adoro ter conta de vida com a Xero, é muito bom.
É. É verdade, eu comprei mais jogo que tu, né? Tá bom. Você quer comprar pra nós? Pode ser também.
Olha a cobrança agora aí, ó. E agora?
Toma essa chamada ao vivo. Em fevereiro, mês do meu aniversário, mês do aniversário do Chico também, né? Dia 27 de fevereiro é aniversário do Chico, 13 de fevereiro é meu aniversário. E também é um mês com muitos lançamentos interessantes, como, por exemplo, Life is Strange Remaster Collection. Quem se importa?
O quê? Que isso, cara? Que isso? Acho que as pessoas merecem.
Olha, pra uma pessoa, agora eu acabei de pensar no negócio, pra uma pessoa que odeia reclamar de remaster, quer dizer, eu reclamo de remaster ganhando prêmio, que eu acho que não é justo. Mas, cara, remaster que eu gosto, eu compro. Não adianta. Ó, eu peguei o Ghost of Tsushima, o do Death Stranding, né, as novas versões.
O que eu não entendo é que por que que talvez o remaster vai lançar pra mesma plataforma que já tá o original.
Ah, porque tem verdade. Umas melhorias.
Não, mas faz sentido. Se você vai lançar um remaster, lança pra nova geração só e acabou, pô. Vai lançar pra Xbox, PS4, pô, já tem lá, cara.
Pois é. É complexo, né? Mas olha que interessante aqui, falando de... Cara, como tem remaster, né? Eu tô impressionado aqui com a quantidade de jogos que já existem que estão sendo relançados. Dia 10 de fevereiro, pertinho do meu aniversário, tem todos os Kingdom Hearts possíveis sendo lançados pra Nintendo Switch. O 1.5, o HD 1.5 Remix, HD 2.5, HD 2.8 e o 3. Todos.
Não, peraí. 2.8 Final Chapter Prologue. Tem que falar o nome inteiro.
Maria. Sabe o que que é isso, eu acho? É tipo, eles mandam os caras fazer, porque eu acho que fazer os remaster da vida não é tão difícil quanto fazer um jogo inteiro. E aí eles, tipo, beleza, o que que a gente vai lançar esse mês? Ah, era XYZ. Não, não dá pra lançar esses. Beleza, traz os fillers. E aí eles
pegam os remaster. Mercado pós-pandemia, é isso aí, tá aí pra isso mesmo.
É verdade.
Tipo, eu gosto quando, por exemplo, eu lembro quando saiu, acho que foi Bioshock, o Bioshock Infinite Remaster. Quem já tinha na Steam já ganhou a versão remaster, entendeu? Nesse, tipo,
é legal.
O caso Life is Strange, tipo, quem já tem no PS4 tem que ganhar o remaster também, então. Não é pra empresa comprar.
Não, porque o remaster, ele vem com todos os jogos.
Ah, esse remaster é de LL 2 também, então. O 2 e o outro lá.
É, o 1,5 e o 2. E o 2,5. Pera aí, o 2,5 tá junto, não tá?
Eu acho que não, tá? Eu acho que esse 1 aí, o Remaster Collection, ele é o primeiro jogo e aquela DLC do primeiro jogo só.
Não, peraí.
Ele é o... Ele tá dizendo aqui, Remastered Version do Life is Strange e Life is Strange Before the Storm.
Não, eu entendi. É porque eu vou comprar o último que eu não tinha comprado e ele vem com tudo.
Ok. Então aí é outra coisa, é outro pacote, né?
Ele vem com os remasters da vida também, tudo junto.
Ah, bom, beleza. Como eu falei anteriormente, eu adoro dividir conta com a Cher, é maravilhoso. um jogo de fevereiro que eu tô vendo aqui na lista, que eu não vi vocês falando, né? Mas eu vi muita gente comentando, é o Sifu.
Ah, esse aí eu tô querendo ver também, diz que é muito legal.
Tem a Sifu Demo lá na
tem o famoso Sifu Demo, que eu não consegui jogar, não sei, não saiu, acho que pra PlayStation 4, não me lembro se saiu. Ia sair, não saiu, mas tamo no aguardo aí desse jogo.
Tá, mas a pergunta que eu quero fazer pro Marus é, se ele vai jogar o Sifu à noite ou o Sifu Dias?
A versão Star Wars,
hein? É, Sifu. Não, Sifu Dias sempre, cara. Sifu Dias
sempre. É o famoso Used to Fuck himself. Quando pulou o ilustre jogo aí da Knight 2.
Assim, tava esperando tu falar de um dos concorrentes a GOT do ano aí, né?
Ah, teu cu! Ah. É,
já começou. Esse jogo tá hypado pra tarde, velho. Fiquei até surpreso quando teve apresentação.
Tem muito chão ainda. Ainda tem 330 e poucos de. Relaxa.
Inclusive tem um ilustre tweet lá de quando um podcast tava hypando lá um jogo ainda em fevereiro. Aí um outro podcast foi Bicho, ainda em fevereiro, velho.
É, vamos pegar, né? Tá, você gostou do jogo? Legal.
Ah, o Dying Light, claro, tem muitos jogos de lançamento aí, porra, parrudos.
Tem grande Crossfire X. Estamos de pé agora fazendo um cis.
Mas o Dying Light, o primeiro Dying Light é muito bom. É um baita jogo de
ação. O trailer é muito bom.
Não, o primeiro jogo é muito bom.
Não, eu tô zoando que o trailer tinha música maneira.
O jogo em si, o primeiro, é muito bom. Acho que eu joguei umas três vezes ele. Acho que eu joguei umas três vezes, eu acho. Essa última vez agora foi com a DLC, a Enhanced Edition. E aí tem um... É legal, é interessante, cara, porque ele termina com um final bom, digamos assim, né? E aí a DLC que veio depois, que é uma outra história, termina com um final um pouco mais trágico, né? Tu tem duas escolhas e as duas escolhas acabam meio na merda, assim. Mas enfim, não sei como é que vai ser a continuação pro 2, né, em questão de história, mas o jogo em questão de aventura, combate, crafting, missões, o 1 é tudo muito bom. É tudo muito bem feito, assim. E o 2 agora vai se expandir mais nisso. É o mesmo cenário lá, o mesmo. Dá a entender que é uma continuação da história alguns anos depois. O voice actor, né? O dublador é o Troy Baker. Então, já tem um nível de qualidade aí. É, tem a... Acho que a Rosario Dawson, que faz um outro personagem também, que interage com ele, pelo menos, no trailer ali. E, cara, se eles pegarem que eles pegarem no primeiro e expandirem o que já tinha... Né, aumentando o cenário, aumentando ali os meios de, como é que se diz, de parkour ali, de
traversal.
Isso. Se eles expandirem isso, como mostraram no trailer, cara, vai ser um baita jogo.
Agora tinha que ter aquela, tipo, estrelinha pro Andrews. Teacher ficou
feliz. Obrigado. Ô Luz, tudo isso que tu tá falando me faz pensar que se o C não entra em campo, né, infelizmente, mas se Dying Light 2 tivesse sido lançado em 2021, talvez ele tivesse grandes chances de ganhar o GOT, de fato, né?
Não, eu acho verdade. Que esse é o tipo de jogo. É o tipo de jogo que não ganha GOT, mas é um bom jogo. É um bom jogo.
E com o trailer é muito bom.
Eu recomendo fortemente aí que se alguém não tiver. tiver algum jogo específico em fevereiro, aí dê uma chance, porque provavelmente vai ser um jogo que vai surpreender.
O Dying Light, o Malus tá zoando aí, ele não cala a boca, não para de repetir a frase, mas realmente, o trailer do primeiro Dying Light, ele tinha uma música que era um chiclete, cara, que era o Run, Boy,
cara,
Run.
Cara, é incrível os trailers dessa música, cara.
Nossa, eu adoro. Eu é acho a que música eu também que trailer. Toca no Divergent.
Run, Boy, Run.
Eu acho que eu não vi esse trailer.
Bom, perdeu assim, uma parte sensacional do primeiro jogo, então, que era esse trailer, era fantástico, assim, porque... E vendia
muito bem. Caraca, a primeira coisa do jogo, que é o trailer do primeiro jogo...
Cala a boca que tu não jogou.
Não vejo mais trailer.
Eu joguei o trailer, pô.
Mas enfim, Dying Light 2, gostei da explicação do Luz e dá até uma pontinha de vontade de jogar. O problema desse jogo pra mim é que ele é first person, né? Então, essa visão de primeira pessoa é um troço que, bah, eu não, sei lá, não consigo ir muito, assim, não me prende por muito tempo, assim. A mesma coisa com Far Cry.
Ainda mais num jogo de. Que a movimentação tem tanta ênfase, né? Fica meio difícil.
Eu imagino que ele seja construído pensando nisso, mas. Tem aquele. Como é o nome daquele jogo que é famosíssimo por ser um jogo
de
curto? Isso, perfeito. Ele mesmo.
Esse jogo faz isso muito bem. O Mirror's Edge, ele faz isso muito, muito bem.
É, eu não sei. O Dying Light deve fazer também. Porque o foco do jogo é isso, assim. O jogo acelerado, né? O lance de risco, recompensa. Tu vai jogar, tu vai tentar caçar, fazer missão à noite. Os zumbis estão mais agressivos, enfim. Então ele tem toda essa pegada, que eu acho muito legal. Um universo muito rico. Eu acho que se expandirem isso, acho que o Lucas tem toda a razão. Acho que vai fazer um jogo muito bacana.
Cara, vocês estão falando. Peraí. Vocês estão falando de Dying Light? O Marus tem que me ajudar agora. Ah. Mas tá me lembrando muito. Como é que é o nome do jogo da guria do Mythic Quest?
Mythic Quest?
Eu não sei porque eu não consigo parar de pensar naquele jogo.
Morte Sombria? Qual é o nome em inglês?
Dark Quiet Death, acho que
é. Isso, acho que era
escuro,
isso.
Escuro, silêncio, morte.
Dark Quiet Death? Será que é isso?
Acho que é isso.
Quest? Mas qual o ponto?
Isso, Dark Quiet Death. Vocês estão falando de Dying Light e esse jogo aí da guria, né?
A gente tem mais alguns lançamentos de remaster aqui, como por exemplo o Assassin's Creed The Ezio Collection.
Olha aí,
pra Nintendo Switch.
Ezio.
It's me, Ezio, exatamente. A gente tem ali o Star Wars The Old Republic Legacy of the Sith pra PC, né? É um MMORPG. A galera que é fã de MMORPG tá feliz porque tem um novo MMORPG lançando também pela Amazon. Um novo MMORPG da Amazon chamado Lost Ark, que vem chegando aí pra ser uma
lenda
também. Então, tá chegando aí também. Tá chegando aí também. E tem o Dynasty Warriors 9.
Olha aí, cara. Já tá
que no eu 9. Sempre achei uma loucura. Esse jogo eu sempre achei uma loucura, rapaz. É
legal, próximo legal. Quer dizer, esse eu não
o
sei,
9.
Mas o Musou é legal.
O 9, ele meio que deu uma mudada aqui. Tipo, o 9 é meio velho, aí vai estar tá saindo essa versão em Paris aqui. Não sei a diferença. Aí esse 9 aí, ele meio que mudou a estrutura do jogo pra meio mundo aberto. E aí, tipo, todo mundo achou uma merda. Tipo, a galera dos Musou, tipo, os especialistas em Musou, que tem youtuber disso, né? Eles não gostaram muito não do 9.
Ai, ai. Então o pessoal ficou bravo porque não há Musou, né? Mas vamos lá. A gente tem ali no dia... A gente tem no dia 17, The King of Fighters 15 chegando. Soquinho.
Quer dizer, o Almir liga. O Almir gosta de jogo de luta.
Todas as pessoas que tiveram infância no Brasil...
Deixa eu falar. Dia 17 também lança Total War Warhammer 3.
Esse ninguém liga.
Não, peraí. Esse ninguém liga. Cara, a série... É que você... Né, a galera que não joga muito no PC, mas quem joga no PC, quem gosta da série Total War, e eles fizeram, né, Rome Total War, Three Kingdoms, tudo bem, é gerenciamento das cidadezinhas, etc e tal, legal. Mas o mais legal é realmente gerenciar, participar das guerras, e os bonequinhos se baterem, e você é muito real, é muito bem feito. E o Warhammer, só que é no mundo místico, como se fosse, sei lá, no Senhor dos Anéis. Só que é mais legal.
É Warhammer Total War.
Warhammer Total War. Então, Warhammer
3. É legal.
Warhammer é da hora. Poxa.
Achei que era bom. Total War lá, gente.
Inclusive, tem mais jogo lançando no dia 17, hein? Tem mais jogo.
Dia 17?
Ué, como assim?
Tem King of Fighters, Total War.
Ah, perdão, não é 17. É 2.
Assassin's Creed,
18,
já
18.
Falou.
É.
Não, a Xera anuncia, por favor.
Antes da gente ir pro dia 18, eu quero ouvir uma palavra do Luz e do Maxon sobre King of Fighters 15.
Ah. Porra, eu sou muito ruim em King of Fighters, velho.
Vai sair a skin do Terry Bogart, do Garou of the Wolves lá, então, Mark of the Wolves, então já é quase gote, tudo bem.
King of Fighters fez a infância de muita gente que cresceu indo pra bar escondido da mãe jogar nos arcades, né? Então, tipo, é nostálgico.
A gente sabe que o bom era o 14, né, cara? A gente sabe disso, né?
Cara, que 14 mesmo? É a mesma coisa, o 15, caralho. O bom era, sei lá, 2002, 97, King of Fighters 97.
97 era bom também.
O que eu mais gostei foi o 98.
A 98 era basicamente a 97 com mais boneco.
Então, não, ele tinha uma jogabilidade um pouco melhor. Eu cheguei a jogar torneio de
Pro Player. Luz Pro Player. Olha, que loucura.
Revelações.
Tá, mas então tá. Dia 18 de fevereiro, Sharon. O que que tem no dia 18 de fevereiro?
Seguinte. Aliás, o final desse mês tá tudo ferrado pra mim. Eu tô sinceramente pensando em tirar uma semana de férias. Porque, mano, Ascensão, estamos esperando desde 2017. Finalmente chegou Horizon Forbidden West. Pra quem não entendeu o que que é isso, é a continuação do Horizon Zero Dawn. Que foi um puta jogo. A Aloy, né, deixou saudades no nosso coração. Enfim, ficaram muitas perguntas aí em aberto no final do Zero Dawn. Enfim, agora a gente vai descobrir mais o que que aconteceu. Só que nas terras de São Francisco.
Sharon, eu acho incrível que tem gente que chegou no fim desse jogo e não se emocionou, cara. Eu vou fazer, mas não foi tão emocionante
gente
assim.
Gente que não entendeu o jogo. Acho, pra mim é meio surreal, porque se a gente for olhar a história, né, de tudo que aconteceu no mundo dela, pré-histórico, é o que tá acontecendo no nosso mundo, né? Mas ok.
A gente tem que definir primeiramente o que é o se emocionar. Tem que definir o seu.
Cara, e um ponto interessante que a gente nunca pensa assim, em narrativas de games, de livros e histórias em geral, sempre tem aquela coisa da paternidade e tal, não sei o que assim. Mas esse jogo, ele lida com a, não, assim, de pai pra filho, essa coisa toda, mas esse jogo ele lida com a maternidade. É diferente um pouco, é um ponto de vista diferente. E eu li algumas matérias sobre esse novo jogo, em que, cara, a parte no fundo do mar vai ser incrível, cara. Vai ser incrível.
Spoiler aí. Vai fazer o PS4 peidar, hein?
Ah, bicho, vai ser sinistro, cara. Vai ser sinistro.
Você sabe que eu sou apaixonada pelo jogo. Porém, desde... Qual foi a última vez que eu vi alguma coisa do Horizon Zero Dawn? No ano passado, teve um dos negócios da PlayStation, de State of Play, que acho que foi a primeira vez que eles falaram, olha, que tal, né, que eles mostraram um bicho novo, não sei o quê, e esse aqui é o Horizon Forbidden West. Desde aquele dia, eu não vi mais nada. O máximo que eu vejo é tipo, pô, tá aqui meu vídeo, mecânicas novas. Eu não quero saber, eu quero jogar.
Entrou no modo luz. Todo mundo tá entrando no modo luz agora, então.
É porque, tipo, se tu sabe que vai jogar, por que que vai ficar vendo o trailer? Só espera o jogo sair. Exato.
Veja bem. Naquela, eu já não sou muito de mexer em Twitter e essas coisas, e Google e tal.
Faz bem,
a não ser que eu realmente não tenha paciência, queira saber, tipo, eu nunca terminei de ler a como é que é o nome do novo seriado que saiu? A Roda do Tempo. Eu nunca terminei de ler a série dos livros. Falei, seriado é legal, mas eu quero saber o que vai acontecer. Beleza. Ah, mas
quantos tu leu? Porque são 300, né?
Ai, são os 14, eu li os primeiros, enfim. E eu acho que assim, tem certas coisas, certas histórias, certos jogos, que se você souber o que vai acontecer, não vai ter o mesmo impacto. Por exemplo, The Last of Us Parte 2. Até o próprio Horizon Zero Dawn, quando você... E olha que até hoje, toda vez que eu chego nessa parte do jogo, que eles contam o que é realmente o Zero Dawn, eu choro toda santa vez.
É.
E eu cheguei lá toda inocente, achando, tipo, ainda matutando na minha cabeça, puta, mas que merda, que será que aconteceu? O que eles fizeram pra, né?
E narrativamente é interessante, né, Sharon? Que eles vão dando a conta gotas, você vai entendendo aos poucos. Porque é tanta coisa, é tão complexo, que você fala uma vez, não consegue.
E tanto que na hora que você chega lá, você fala, não pode ser isso. Será? Não pode ser. E aí, quando eles realmente falam, tu fica muito, tipo, sem chão. Eu fiquei sem chão na hora. Falei, como assim? Que merda?
E agora eles tiraram o chão mesmo, porque vai ser na água, né?
Então... É tipo, vocês falaram um negócio agora, que por exemplo, tipo, pra mim a parte interessante da história era justamente essa aí, tipo, entender o que aconteceu no passado, como chegou nesse pós-apocalíptico, né? Tipo, aí eu não sei do que vai se tratar esse Forbidden West, porque tipo, pra mim a parte que me interessava já aconteceu, entendeu?
Não, mas ficaram várias coisas em abertas. Por exemplo, o que aconteceu com o Faro? Quem que liberou o sinal do Hades? O que o Silence fez com o Hades? Por que a corrupção não foi embora?
E o mais importante, Sharon, é que o mundo é muito grande, né, cara? Então, cada pedaço do mundo aconteceu a mesma coisa, é um evento global, mas cada parte do mundo aconteceu de uma forma diferente. Então, tem
história. O Vargas falou do fundo do mar e eu só fiquei pensando no como é legal lá no fundo do mar. O fundo do mar é só diversão.
Mas...
Tem mecânicas
novas, eu sei, tem bichos novos. E assim, a Guerrilla fez uma baita de uma história. Então eu imagino que agora eles não vão pecar e não continuar assim no mesmo nível. É a minha expectativa, né?
E a prova é que o combate à corrupção não acaba nunca, né?
Pois é, tem isso também.
O ser humano é corrupto, a gente tem ser humano e existe corrupção, né? Não existe fim pra corrupção.
Mas falando em história, falando em histórias, histórias de impacto, eu sei que o Marlos vai querer me trucidar aqui, mas já são 8 anos de história e finalmente a história de Destiny tá chegando.
Olha
na
aí,
Witch Queen.
Olha aí, que puxada boa, é horrível.
Eu consegui. Não é horrível, não. Você falou que não ia ter 10 anos de conteúdo? Estamos chegando no 9º ano de conteúdo.
É, tá tendo 10 anos, só que me excluíram nesses 10 anos. Esse que é o problema.
Não, você tá excluído porque você não quer, porque tem free-to-play.
Eu paguei essa
merda. Tem free-to-play. Se você quiser, se você for, ia lá assistir o Bife falando durante 10 horas sobre a história toda do Destiny 2, tem conteúdo.
Cara, eu fui jogar o Destiny 2 e ele me colocou na primeira fase do 1 pra fazer tudo de novo aquela merda.
Não, encontrar. É diferente. Parece que é, mas é diferente.
Ah, então me enganaram de direitinho, porque pra mim foi merda, cara.
É, mas ali eles colocaram isso exatamente pra ser uma nostalgia pra quem tava jogando, né? Eu acho que
caralho,
quem...
eu não quero nostalgia, o jogo eu achei ruim, cara. Não quero me lembrar.
Não, mas a história é foda pra caralho.
Cara, e... parece que ele veio pra mim de especial. Você que foi otário que comprou essa versão foda da primeira, só você vai fazer essa porra aqui, cara.
É.
A Sharon me contou depois. É tudo bem diferente, cara. Parece que os caras fizeram DLC só pra mim que comprei aquela porra gigante e paguei quase R$1.000 no jogo de 10 anos.
É, a minha experiência, cara, é oposta do Marlos, porque eu entrei na última DLC e pra mim é tipo, nossa, que louco, tanta história e não sei o quê. Então eu super abraço as continuações a cada, acho que mais ou menos 3 meses, agora não, né? Agora demorou 5 meses. Tem uma expansão nova que vem assim, uma baita de uma história, vem um monte de lore. E assim, ah, mas o gameplay não muda. O gunplay é sensacional, nem precisa mudar, mas muda. Eles colocaram classes novas. E é impressionante, né? Mas a cada 3 meses, quando sai uma coisa nova e tem uma alteração, e entram mods novos, a galera inventa umas builds malucas. A minha build dessa temporada é surreal, eu tô me divertindo tanto. Quando eu tenho tempo de jogar, né?
A pergunta que eu quero fazer. Ah. É, precisa ter amigos pra jogar?
Não.
Eu jogava sozinho na época que eu jogava e era de boa.
É assim,
dá,
ó.
Dá pra terminar.
Eu jogava no PlayStation antigamente. E a única coisa que eu nunca consegui jogar naquela época do Destiny 1 foram as raids.
Isso é difícil sozinho.
Quando lançou no PS, tudo bem, quando lançou o Destiny 2, eles até começaram a fazer você pode achar uma party pra fazer a raid com você. Tá, legal, mas sem comunicação, fazer raid é foda demais. Então, quando lançou pra PC, eu falei, mas é jogo de tirinho, eu gosto de jogar jogo de tirinho no PC. Sem saber que eu ia me apaixonar mais pelo jogo, pela comunidade que eu achei. Porque você ter amigo pra jogar, por mais que, é coisa besta, eu quero farmar uma coisa X. Tá, mas você tá ali, você tá batendo papo, vamos fazer uma raid, aí você vai fazer uma raid que era pra ser 15 minutos, demora 2 horas, beleza, rola a briga, e depois a risada, enfim, aquelas coisas todas, né? Então, eu acho que a experiência de jogo é mais rica se você tiver amigo. Mas ele é super legal de jogar sozinho também.
Bacana. Esse tempo eu vi um vídeo dele, eu acho que era dessas mais recentes agora, e só vendo o vídeo já reparei que o gameplay já mudou, já evoluiu algumas coisas, as áreas mudaram ali. Eu falei, caraca, ainda tá evoluindo
o
Destiny.
Cara, eu trabalho com um jogo que é grande pra cacete, né? E o Destiny, ele deu uma diminuída, mas ainda assim continua grande pra cacete. Na verdade, ele não deu uma diminuída. Eles tiraram coisas e tiraram planetas porque eles precisam retrabalhar as coisas pra não ficar do tamanho que tava, né? Porque muita coisa foi construída em cima de coisa antiga. E construir em cima de coisa antiga, cara, eu sei disso porque o meu jogo é assim. Sim, é muito foda você consertar as coisas. Então, realmente, a solução deles de, a gente vai tirar essa parte toda, a gente vai acrescentar outras coisas pra vocês, até coisas que são velhas, mas novas, né, velhas, porque são do Destiny 1, mas pra galera que, né, nostalgia é legal. E eles estão consertando aos pouquinhos, então eu acho legal que a Bungie tá fazendo isso, que eles estão tentando consertar, trabalhar em cima de coisas antigas pra dar uma experiência melhor. E por incrível que pareça, né, eu não conheço outra comunidade que reclama tanto do seu jogo, mas não para de jogar. A galera que joga Destiny 2 xinga, mas xinga.
Já viu a comunidade de League of Legends?
Eles também, mas eu não considero.
É justamente porque gosto, né? Porque gosto e querem que faça direito.
Exato.
É isso aí. E aí, beleza. Destiny aí vai chegando, grande lançamento também. Dia 25, eu quero perguntar pro Maxon. Maxon falou que o GOT ia lançar dia 25. Qual que é o GOT? Qual que é o GOT, Maxon?
GOT, obviamente, eu estou falando de Atelier Surf 2, né?
Eu sabia.
Não tá nem na nossa lista aqui.
Claro que tá aí, tá no Wikipedia. No mesmo dia aí, ó.
Dia 25. Eu tô olhando no Game Informer.
No Game Informer, então, pode ir tomar no cu, porque pode ir lá. Não está incluindo.
Vou mandar e-mail pra eles dizendo.
Não, eu tô zoando, né? É. É, tipo, o único Outlier que eu joguei na minha vida foi o próprio Sophie, mas nem terminei, porque, tipo, é uma franquia de RPG que a história é meio foda-se, e o gameplay loop, tipo, depois de umas 30 horas já fica meio repetitivo. Aí,
é, a definição, então, né? Definição, né?
É, tipo, só que a história, não, tipo, a história normalmente é o que faz o cara querer terminar de RPG, né? E a história dos jogos da série Outlier são muito anime slice of life, assim, de, tipo, nada acontece feijoada.
Nossa.
Vou ali matar um slime laranja, e amanhã vou matar um slime amarelo, depois vou matar os slime azul, depois vou matar os slime...
Um RPG slice com história estilo slice of life, cara. Meu Deus. Bom, deixa eu
ver. Exatamente. Mas aí, então, tem Elden Ring, dia 25 também. E aí, mano?
Olha aí, Elden Ring.
Elden Ring.
E aí, o que dizer sobre Elden Ring? Esse jogo que eu nem conheço, mas já considero pacas.
A primeira coisa que eu posso falar aí é... Obrigada, Andrews. Adoro dividir conta com você.
Ah, de nada. Be my guest.
Conhecido popularmente como Dark Souls 4, né?
Dark Souls, tá mundo, Dark Souls de mundo semi-aberto.
Basicamente é o Dark Souls 4. Quando eu não cheguei a jogar aquele demo que saiu agora, né? Saiu lá mostrando. Mas, cara, vendo o visto, já vê. Tá, é um Dark Souls 4, assim, tipo... A grande parada vai ser que vai ser mundo aberto, né? Isso aí pode ser bom ou ruim, não sabe exatamente ainda.
Mas, tipo, o Dark Souls 1 também era meio aberto, né? Tipo, só que tu tinha a escolha de ir pro lugar errado e se fuder ou ir pro lugar certo que os bichos vão estar do teu nível.
É, tem isso. Mas, cara, claro, obviamente tem a qualidade do Souls, né? Então isso aí já tá inerente, assim, e não, provavelmente não vai fugir muito disso, não vai piorar um Souls. Mas sei lá,
olha, Dark Souls 2 tá aí pra provar que é possível piorar um Souls, então.
Ah, mas acho que já aprenderam, acho que não vão cometer o mesmo. Mas, sei lá, é que nem eu falei antes já, várias vezes. Sekiro, eu esperava que o próximo passo seria nessa mesma direção, e aí voltou
bem tipo, pra achava Souls. Que seria achava que seria uma diferença de Dark Souls tão grande quanto Sekiro foi.
É, sei lá, e aí acabou, voltou pro Dark Souls. Acabou voltando, mas, cara, provavelmente vai ser um jogo muito promissor. Falaram já que a média aí de terminar é 30 horas, mas a gente sabe que a galera... 30 horas. Mas,
se for o speedrunner, né? Porque, tipo, todo mundo tava zerando o Sekiro com 30, enquanto eu demorei 50, porque sou ruim.
Não, peraí. Primeiro que não pode... A Sharon não pode dizer só, porque o Horizon, o Zero Dawn tinha 30 horas, então...
Mesma não. Coisa. 30 horas. O Horizon Zero Dawn, pra você terminar tudo, fazer tudo, é 60 horas.
Terminar?
É 60 horas.
Terminar.
Terminar.
O Elden Ring é a mesma coisa. Terminar é 30 horas. Pra fazer tudo vai ser infinitas horas que tu vai gastar. É, sei lá. Vai cagar a hora lá, 60, 80, 100, não sei. É a mesma coisa. Sim, o Luz tá trazendo o tempo pra terminar a história. São 30 horas.
A história é
um jogo grande, pô. Não é um jogo pequeno isso aí. Sim. É grande pra caralho.
É, 30 horas é uma coisa...
Quantas horas era só a história do Valhalla, alguém sabe?
Eu acho que era por aí, umas 40.
Deve ser 60.
Umas 40, 50 horas eu acho que era pra terminar.
Era até grande.
É.
Mas a questão do Souls é... Todo mundo já sabe que o principal do Souls... Claro, a história é importante, mas a galera fica no New Game Plus eternamente, né?
Então, explorando.
Poderia ser 2 horas de história e os caras iam jogar...
Fazendo outras runs com build diferente ou exato, sem build exato, nenhuma. Exato. Ou vou fazer agora só sem tomar hit. Essas porra assim que a galera é louca faz.
Todo um meta em
Zero
cima.
Deaths.
É, tipo, ele pode ser um jogo curto, entre aspas, né? 30 horas, mas normalmente a franquia tem fator replay em infinito, praticamente.
Isso. Isso foi isso que eu quis dizer, em poucas palavras.
É porque pra mim, se fala mundo aberto e fala 30 horas, fala, não, tem alguma coisa errada aí. É, mas é porque é o jeito que eu jogo, né? Mundo aberto.
O jeito dodói de ser.
É, porque, tipo, ele vai ser um mundo aberto, mas não vai ter, tipo, iconezinho de quest brotando de todo canto pra o cara falar com o NPC, né? Que, tipo, normalmente os jogos da From tem poucos NPCs que tem questline, tem, tipo, não vai ter, não deve ter tanto boss também, e agora o cara tem um cavalo que...
Tipo que o Zelda faz,
né? Então,
um mundo aberto que tu tá explorando e tem que cobrir onde é que tu vai agora, né? Eu acredito que pra qualquer lugar que tu vá vai ter alguma coisa pra fazer. Eu acho, né? Imagino que esteja assim, a ideia do
desse mundo. Provavelmente vai ser aquele esquema assim, tu vai ter pelo gameplay que, ou o demo, esse trial que lançaram, né? Dá a entender que é isso, são áreas principais e tu vai te deslocando entre elas, assim. Obviamente não vai ser assim, um plano, né? com coisas acontecendo. Vai ser, tu vai ter interligações ali, tu vai entrar num local que é mais fechado e tal, né? Mas sim, é que nem eu falei, é bem promissor, assim, vamos ver o que a comunidade hardcore vai achar, né? Mas superficialmente.
É, tudo mais interessado em ver, tipo, como essa verticalidade do cavalo sai voando e esse caralho todo vai quebrar a exploração, tá ligado? Isso eu quero ver aqui como é que vai ficar.
O cavalo sai voando, essa parte eu não vi.
É, o cavalo pula no ar, e depois o cara pula do cavalo e o cara sobe montanha.
Não, mas não é em qualquer lugar que tu faz isso, são lugares específicos, são spots específicos que tu faz. É tipo uma cachoeira inversa, né? Tem um lugar que tu vai poder.
Eu vi que tem, tipo, um negocinho no chão que o cara vai lá com o cavalo e o cavalo pula pra
você
entrar
na montanha. Isso.
Mas tem um GIF que ficou meio famoso aí, que, tipo, o dragão tá soltando fogo, e aí o cara, montado no cavalo, pula no ar e dá um double jump com o cavalo, tá ligado?
Aí o cara tá quebrando
agora
o jogo.
Eu já gostei mais.
O cara tá quebrando um pouco o jogo daí. Ah, mas é isso aí. Elden Ring, então, Dark Souls de mundo semi-aberto, com uma... Olha, a promessa...
É GTA de Dark Souls.
A promessa é que a história seja apresentada de uma forma diferente, porque tem a mão também do George R.R. Martin aí no meio. Então, a promessa...
Quando pra Sekiro já é bem mais direto ao ponto, não tem essas putaria de ficar lendo descrição de item, não sei o que tem de Dark Souls, tá ligado?
Pois é.
Sekiro já é mais direto. Eles terminaram? Porque o Martin, ele tem uma certa, né, mania de não terminar as coisas.
Não, ele falou, ó, acontece isso assim, assim, assado, tchau, beleza, que fui.
E aí acontece a merda, né?
Isso aí, o tempo que vai mostrar o quão envolvido na história tava o Martin, né? Por enquanto é só um nome, só um carimbo, Martin esteve aqui.
Esteve aqui, geralmente ele faz as paradas rapidão e vai pra casa dele pular pelado naquele pula-pula lá dele.
Tá bom. Beleza. Acho que fevereiro é isso, né? Vamos pra março, então. Março, o que tem março?
Evil Dead The Game. Evil Dead The Game.
Tem nada. Março não tem nada.
Olha só. Março tem Gran Turismo 7, aí pra quem gosta de jogo de corrida.
Tem um joguinho aqui que eu quero falar, que é o dia que tem um tal de Phantom Breaker Omnia, que é um joguinho de luta pra Weeb safado, que, tipo, tem um dos piores trailers que eu já vi na minha vida de jogo de luta. Recomendo procurar no YouTube depois.
E tu quer falar porque é ruim, é isso?
É, só queria falar que o trailer é uma bosta. E o jogo também me parece uma merda, e os caras já falaram que não vai ter rollback.
Ah, mas peraí. Março, nós temos um dos candidatos fortes agora, que é Strangers of Paradise.
Esse aí
vai dar o que falar.
Não. Peraí, só um pouquinho, vamos se respeitar. É, a GOT, aí tu forçou a amizade, né?
Não, ele vai estar lá na lista. A comunidade vai botar.
E se você discordar, você fala uma coisa, bullshit, pra você.
Não, assim, vai ser um jogo legal, provavelmente vai ser um jogo legal de jogar, mas GOT, aí tu foi forte.
Ah, a comunidade vai colocar como GOT, pai, te garanto.
Gente, o GOT já lançou dia 18 de fevereiro, o que vocês estão falando?
A gente viu que a Lady Dimitrescu lá ganhou como melhor atriz só por causa dos memes. Então, tipo, não subestime o poder do meme aí, que se esse jogo for muito memeável, ele vai...
Só pra gente se organizar aqui, tá? Pera aí, vamos só pra se organizar. Lá no começo de fevereiro a gente vai ter o Alex 2, que é um RPG que ninguém se importa. O Alex o primeiro.
Ah, não, é legal. Eu jogaria.
É, eu também jogaria, porque eu adoro os RPGs da Piranha Bytes. Eles são RPGs bem legais. O Alex 2, então, aí é um RPG que tem uma mistura de coisas velhas com coisas novas. Tem espada, mas também tem arma. É um negocinho legal. Tem jetpack e também tem lança. São coisas assim, umas misturas gostosas. Então, é Alex
aí. O jogo não tem nem página na Wikipedia, tá? Só tem o texto lá sobre o que não acontece nada.
É
um monte de Babylon, o Babylon's Fall. Eu dei uma olhada nele hoje, por acaso, assim, falei, que negócio é esse? A gente viu o trailer dele em algum lugar? Não sei, mas é legalzinho.
É uma pegada de jogo online, né? Qual é de jogo online esse troço aí? É meio, né?
É tipo, uma tentativa de... Qual é aquele jogo que vocês falaram essa semana lá no grupo?
Não sei.
Tem a DLC Dark Horizon lá.
Dragon's Dogma.
É, tipo, uma tentativa de Dragon's Dogma, mais multiplayer, assim, meio Dungeon Crawler, só que, tipo, teve um beta e todo mundo achou o beta meio merda, porque as animações são meio bosta, os bonecos parece que não dá dano nos inimigos, tem um monte de inimigo na dano. Eu não sei como eles conseguiram refinar, não, né, tipo, nesse jogo final.
Eu não arriscaria. Não lembro,
tipo, teve uma polêmica também, porque eles tá reusando um monte de asset do Final Fantasy XIV.
Aí vamos jogar Final Fantasy XIV, não vamos combinar?
É, então. É, eu não iria no Babylon's Fall, porque acho muito arriscado, apesar de que é um jogo da Platinum Games, né? O Platinum Games é um estúdio bastante competente, mas...
Esse jogo é, tipo, asset reusado de game, velho. Porque, tipo, se tu assistir o trailer, tu vai ver a animação de Bayonetta, vai ver a animação de Nier, vai ter os assets do Final Fantasy.
Pois é. Aí, tem potencial, então. Existe um potencial bruto aí.
É verdade. Bom, tem Gran Turismo 7, que é o competidor do Forza, né? Do PlayStation, pra quem gosta de carrinho.
Você sabe que eu só pensei, eu vou jogar porque eu tô com raiva que eu não joguei o Forza.
É, geralmente quem joga o Gran Turismo é isso. Puta, não tem Forza, caralho.
Na verdade, lave a sua boca. Lave a sua boca pra falar de Gran Turismo, que é a maior franquia de corrida do mundo. Então, cala essa boca.
Mas assim, eu gosto porque o meu primeiro joguinho de corrida foi o Gran Turismo 1.
É, então.
Mas eu estou pensando sobre, não tem prioridade.
E tem também esse tal de Triangle Strategy, que tem o pior nome que eu já escutei.
Não, esse não é muito ruim, mas tipo, ele é tipo um Suikoden novo, esse daí, eu acho. Ele é quando na mesma engine do Octopath Traveler lá.
Porra, Suikoden me interessa já me interessa já. Porra, Suikoden é bom pra caralho.
Só conheço o nome.
Tem um RPGzinho ali que vai lançar dia 10, o Hack, .hack aí, que é, jogou, Maxon? .hack?
Olha aí, rapaz.
Já assistiu os animes?
Então, Hack, ele é velho pra caralho,
velho, né? Velho para o caralho. Nossa senhora.
Aí esse Select Record aí já tem na Steam e vai lançar no Switch agora.
É, aí. Isso aí. Mais um remaster. Exatamente.
Esse é o famoso, como é que se diz, é o jogo à frente do seu tempo. Ele era o Sword Art Online da época. Que
não é, tipo, ele é quem inventou esse negócio de jogo, tipo, jogo dentro do jogo. E aí, tipo, tu no jogo, loga no jogo, e aí sai do jogo e fica olhando fórum dentro do jogo. É um
bizarro. É bizarro, é bizarro, é verdade. Mas eu gostava bastante, joguei no Play 2, vários deles. Joguei os 6, aqueles que tinham iniciais, mas eu joguei vários. O Chocobo GP, né, também, que é legal, né,
Mauro? Isso, eu falei agora. É pra competir com o Mario Kart lá. Só Nintendo Switch, pô.
É, o Chocobo GP é legal porque é tipo o Mario Kart, só que com os personagens de Final Fantasy, né? Então...
Sim, não, legal que na capa dele tem o carro-chefe. Olha só, o jogo de carro, carro-chefe. O carro-chefe dele é um pintinho amarelinho. É um pintinho Chocobo, amarelinho, porra. Eu não consigo parar de imaginar um Gugu.
Meu irmão, vocês falando isso aí, sabe quem me lembrou jogando Final Fantasy XII? Tá tipo uma puta guerra lá, os caras, não, porque tá essa guerra aqui, a guerra é uma merda, não sei o que, a gente vai matar não sei quem. Só que montado num Chocobo, tá ligado? Aí, tipo, tira totalmente a seriedade da cena, porra. Vai se foder, os caras montados numa galinha.
Tem um jogo aqui, cara, que ninguém se importa. Acho que é só eu e meu irmão que nos importam com esse jogo, que é o WWE da
2K.
Há anos que eu jogo esse jogo. Desde moleque, meu filho também se amarra dos grandes tempos áureos de WWE, cara. Eu sei que é um nicho muito específico, mas eu sei que tem ouvinte nosso que curte WWE. E quando tem WrestleMania aí, eu já procurei no Twitter na época da WrestleMania. Eu também curto, também. É um jogo de luta livre, basicamente, né, cara? Mas que, tipo... É muito legal, cara. É muito legal. É um jogo de luta. É luta livre, cara. Então tem os personagens. Então talvez esse jogo, agora que o John Cena tá fazendo aí, o Peacemaker aí e tal.
O filme?
Deva ter um apelo maior aí, porque deve ter o John Cena. E sempre bota o The Rock, essa galera pra lutar. E é maneiro, cara. É maneiro pra caralho.
E esse Persona 4 Arena é lutinha também, né?
Peraí. Tu pulou.
Pulei qual?
O Ubi. Obrigada, tá? Que agora vocês fazem jogo com, assim, com conteúdo infinito. Eu tô esperando vocês pararem de lançar DLC pro Valhalla, pra eu terminar o Valhalla. Pode ser? Vai lançar DLC Dawn of Ragnarok do Valhalla.
Manda um e-mail, pra Yubi assim, ó, dá uma segurada que a Cheryl não terminou ainda.
Eu não tô conseguindo acompanhar, gente. Chega, né?
Faz aquele sinalzinho, passando a mão na garganta assim, corta.
E
corta.
Guilhotina, né?
É. Assassin's Creed antigamente era um por ano, agora a gente tem um que dura. Esse aqui tá parecendo que vai durar 3.
Não, mas tá bom, eu gosto disso.
Não, tá bom.
Qual rola é de 2020?
2019. É, né? Não, 2020.
Ah, tá.
Caraca.
Eu passei um ano inteiro jogando Valhalla.
Eu também.
Muita diversão.
Foi um ótimo jogo, excelente. Mas eu não joguei nenhuma DLC ainda, porque eu falei, não, vou esperar lançar todas.
É.
Aí, não para de lançar DLC, poxa.
É. Mas por que você faz isso, cara? DLC é uma história diferente, cara.
Não.
É porque ela quer complicar. É que
eu passei 150 horas jogando aquele jogo pra terminar, pra platinar.
Ela cansou.
Que eu cansei.
Ela cansou, tá dando tempo.
Não, eu vou dar um. Agora eu vou dar um tempo. Então.
Mas tem isso também. O Valhalla, ele tem um mapa tão grande, é tanta coisa pra fazer, que tem hora que você simplesmente desiste, né? Cansei. Tá bom.
Depois eu volto.
Tu só larga, cara, tá bom, né? Já deu.
Tá, mas e esse Persona 4 Arena que é lutinha?
Lutinha, sem rollback, então caguei.
Ah, ok. Então ninguém liga. E aí sim, a gente tem o Stranger of Paradise, então, que eu acho que é um dos maiores lançamentos aqui de março. feito pela Team Ninja, então a gente pode esperar aí um combate muito legal, muito interessante. E a ideia é tentar recontar um pouco sobre Final Fantasy 1. Na verdade, contar um pouco de uma, como se fosse uma prequel, quase uma prequel, né, de Final Fantasy 1. Então, achei bem interessante a ideia. Espero que case legal com o começo de Final Fantasy 1. Espero que eles façam funcionar com Final Fantasy 1. E agora minha dúvida é como é que vai ser esse jogo sem a parte do Dungeon Crawler. Porque assim, o que a gente viu até agora, me parece, é um jogo de dungeon. Assim, vai ter uma dungeon, vai ter outra dungeon. Tu vai, segue, boss final, volta, próxima dungeon, vai, segue. Como é que o jogo acontece fora desse fluxo, sabe? É isso que eu tô esperando pra ver.
Não vai ter muito downtime, não. Vai ser só porradaria mesmo. E história louca.
Aí já me perde um pouco, assim. Eu gosto dos momentos de respiro, assim.
Pode dizer que vai ser, no mínimo, um jogo inusitado.
A proposta do jogo é isso. É porrada, aí mata chefão, filmezinho, porrada, mata... A proposta é essa mesmo, é pra quem curte a mecânica de combate da Team Ninja, né? Que é muito competente, inclusive. Então, acho que nesse caso aí vai ficar bem legal. E tem um outro jogo aqui, que eu queria falar sobre ele, que é um jogo que eu tenho certeza que o Marlos é o único que jogou. Que é o Sibéria.
Porra, joguei Sibéria, cara.
O lançamento do jogo, inclusive.
Joguei Sibéria, cara. Muito maneiro, era muito maneiro.
Day One.
Tem o Sibéria.
Porque boa lembrança. Tu me deu uma boa lembrança agora.
Sabe por quê? É porque eu lembro que eu falei desse jogo e só tu jogou esse jogo. Aí eu marquei, por algum motivo. Sibéria, eu associo a Marlos agora. Sibéria é Marlos.
Sim, era tipo, era assim, porque na época os computadores eram mais lentos, eram mais. Então era uma espécie de point and click. Não era bem um point and click, mas era uma espécie de aquela lance de câmera estática que você tinha que fazer umas tramas. Cara, é bem legal, cara. Eu tenho, assim, eu joguei no meu primeiro PC bom, assim. Então, tipo, caralho, tá rodando Sibéria, cara. E hoje você vê o jogo, aquelas câmeras estáticas lá, sabe?
Mas era bem divertido. Aí esse jogo Sibéria The World Before, ele foi anunciado pra, eu não sei o que é isso, Microids, eu não sei o que é isso, tá? Em agosto de 2019, e ele tá sendo lançado agora pra Windows em 2022. Então, é isso. The World Before deve contar alguma coisa. Deve ser alguma prequel do primeiro jogo, então.
É.
Provavelmente. O que mais tem de interessante aí, Márcio, gente?
Running Factory 5, né? Que é aquela franquia de RPG que é o sucessor espiritual de Harvest Moon.
Das
Fazendinhas.
Nossa, não sabia que era sucessor. Não, achei que era Stardew
Valley. Eles são os mesmos desenvolvedores que faziam.
Perfeito.
O Stardew Valley. O Stardew Valley não. Harvest Moon.
Sim.
E aí, o Harvest Moon agora é outros caras que faz o último, inclusive, foi para mais feio do mundo, parecia jogo de Orkut, pela merda. E aí, tipo, o legado continua no Running Factory agora. Ah, e aí, depois, dia 24, tem Ghostwire Tokyo, que é o jogo lá da menina que virou waifu da internet lá no, acho que na apresentação da E3.
Aham. Que é um jogo da Bethesda, que é da Microsoft, é exclusivo de PlayStation 5 e Windows.
Isso.
Esse jogo aí não me empolgou muito, não. Tipo, não parece muito terror que nem eles queriam vender, não. Parece uma parada muito radical.
É, o meio ação, né?
Meio ação. Combate em primeira pessoa, parece legal. Se ele for na mesma pegada do Shadow Warrior, por exemplo, pode ser bem legal.
A gente vai ter um novo Kirby também. Há quanto tempo a gente não tem um Kirby?
Não muito, viu? Já teve pro Switch, já teve uns dois, já.
Ah, é mesmo? Não sabia que teve Kirby pro Switch.
Eu sou mais de jogar Kirby do que o Mario, primeiro. Quando eu tiver um Switch.
Véi, é porque tu não jogou Mario Odyssey, né? Mas o Mario Odyssey é...
É o Mario Odyssey, é incrível, cara. Mas eu descobri Kirby por causa dos meus sobrinhos, porque eu dei um Nintendo pra eles, só que eu nem conhecia esse jogo. Aí eu falei, pô, tio, bota o Kirby aqui. Eu falei, que porra é essa? Aí eu botei, cara, que jogo divertido, cara, que jogo legal, cara. Porra.
Cabeira na hora.
Nintendo me ensinando coisas ainda, olha aí.
Bacana. E a gente vai ter um jogo que, pô, a Cheryl não trouxe, mas eu vou trazer pra Cheryl aqui. Tiny Tina's Wonderlands.
Ah, é verdade. Em março. Eu esqueci. Pra fãs de Borderlands e, na verdade, acho que tá todo mundo meio assim, né? Com Borderlands 3, era umas pisadinhas na bola e tal. Só que a Tiny Tina é provavelmente a personagem mais querida do Borderlands. E a DLC dela do 2... Basicamente, é a gente jogando RPG, né?
É.
É exatamente a mesma coisa. Eu dou muita risada jogando aquela DLC.
É.
E é basicamente ela contando uma história. Tudo bem que ela tá mais velha agora, ela não é mais menininha, mas ela continua pirada, piradaça.
É.
Então, acho que é a risada garantida aí no Tiny Tina's Wonderland.
A gente vai ter também Death Stranding Director's Cut lançando pra PC. Já lançou no PlayStation, agora vai lançar no PC. E GTA tá aqui pra pra anunciar, né?
É o relançamento de GTA V.
Não, é pra PlayStation 5 e Xbox Series X. É, eu não sei por que tá na coluna de março, mas ele tá com data ser anunciada. Não sei se originalmente estavam pensando em lançar em março. Tem
que confirmar, talvez. É. Mas vai sair, cara. É importante que vai sair,
né? Uma hora sai. É.
A vida do GTA tá longa pra caramba, né, cara? Vamos falar, né? Cara?
Chega, não aguento mais GTA.
Ué, o problema é que as pessoas continuam jogando. Se as pessoas parassem de jogar...
Então despluga a tomada da porra do servidor. Não, só pode,
né? Não, é, dá dinheiro, né? Dá dinheiro.
É, se tá dando dinheiro, eles vão continuar, né?
É, vão continuar. Bom, e de abril a junho, a gente não tem muitos jogos confirmados, porque normalmente a gente tem uma previsão mais próxima por trimestre, né? Então, eu acho que no próximo trimestre vai ter bastante confirmação de jogo ali pro resto do ano. Mas de abril a junho a gente tem algumas confirmações aí. Alguma coisa interessante pra trazer nesse trimestre de abril, maio e junho?
Dia 8 de abril vai ter remake de Advance Wars 1 e 2, que vai sair pra Switch.
Ah, é o jogo de... Turn-based, né? É um jogo tático, né? De turno.
É, tipo, um jogozinho tático de guerrinha de cidade. E, tipo, esse remake aí, eles deram uma direção de arte meio que nem o Zelda, o Link de que parecia um boneco de plástico, tá ligado?
Sei.
Fizeram nesse daí também.
Uh-huh.
Aí, eu, tipo, nesse caso eu achei que combinou. No caso do Zelda eu não gostei muito não, mas nesse aqui eu achei que combinou. Porque, tipo, parece ser uma guerra de brinquedo acontecendo, tá ligado? Eu achei ok.
E a Nintendo Switch, né? Only Nintendo Switch.
Sim.
Que a publisher é a própria Nintendo.
E aí, depois disso ainda, né, abril vai ter o 13 Sentinels, Aegis Ring, que é um jogo da Vanillaware, publicado pela Atlus, que até agora ele é exclusivo de PlayStation 4, e aí vai sair pra Switch. Ele é tipo um adventure, assim, que intercala com um gameplay tático, assim, que tu controla robô, mais ou menos.
Aham.
Uh-huh. Eu acho que ele concorreu, eu não lembro se ele ganhou agora, mas ele concorreu a melhor narrativa na
TGA. Ah, é verdade. Eu lembro desse nome. De
2020.
Eu lembro desse nome. É verdade.
É, em maio, supostamente, dia 19 de maio, a gente tem o Vampire the Masquerade Swansong, que é da Big Bad Wolf.
Olha só.
Esse aí, o novo Vampire, ou é um daqueles spin-offs que eles lançaram meio que antes do principal? Eu tô na dúvida, porque lançaram uns três Vampire também. Já, eu nunca sei qual é o...
Ele é o novo.
Não, esse daí, tipo, o novo é Vampire The Masquerade Bloodlines 2, eu acho o nome do
principal. É, eu acho que é esse aí, Ah, esse aí eu acho que é tipo um Telltale da vida. Tu vai fazendo escolhas e vai avançando a história. Eu acho que é isso.
Eu acho que faz sentido. Vamos ver, né, o que vai dar aí, mas é um jogo interessante, supostamente confirmado para maio também, dia 24, a gente tem Forspoken.
Já tá garantido esse, hein? Já tá garantido.
Esse aí parece legal. Adoro dividir a conta com o Andrews.
Gostei do que eu vi, assim, ó, o Forspoken é aquela parada, gostei do que eu vi, não entendi porra nenhuma, adorei.
É?
Ah, é um... Parece legal, sim. Eu espero que saia o demo rápido pra PC.
Deixa eu fazer um comentário, ver se vocês concordam comigo, o Luz e o Maxon, principalmente aí, que são mais ligados, mais antenados nesse tema. Vocês perceberam a quantidade de jogo que a Square tá lançando?
Bastante, né?
Caraca! Eu acho que a Square não tá trabalhando sozinha, não é possível.
Não, ela tem vários estúdios ali abaixo dela e tal, que ela tá ajudando a publicar vários jogos, né? Mas a gente já falou, pô, de jogos grandes, né? A gente já falou do Stranger of Paradise, do Babylon's Fall, agora do Forspoken. Caralho, é jogo pra caralho, né, Square?
Porra. Tô aguardando a sequência do clássico aí, The Quiet Man.
Ah, aí sim. Por favor. Aí sim. Caraca, esse foi o jogo que surpreendeu negativamente.
Que memória amaldiçoada. Mas o Forspoken, só pra dar um testemunho rápido, tá? O que me chama a atenção no Forspoken é essa pegada maluca da pessoa estar no mundo, no nosso mundo aqui, e ser transportada pra outra dimensão. Acho muito isso legal. É. Acho muito legal esse lance.
Isso daí é um Isekai, hein? Isso daí. Um Isekai, quem assiste anime aí tá sabendo. Isso é um gênero de anime.
Totalmente a pegada de anime, exatamente.
Só que eu acho que essa aí não vai ser atropelada por um caminhão, né?
Exatamente.
Mas o lance legal é que parece que o mundo é um mundo aberto, né? Ele parece ter poucas cidades, né? Talvez tenha uma cidade grande ali central, mas é muito, muita natureza e desafios para se explorar. Eu acho que a pegada interessante é a velocidade com a qual você vai conseguir explorar esse mundo. Que a personagem vai ter poderes, e um dos poderes é poder praticamente voar, correr rápido pra caralho. Então é tipo como se estivesse jogando um mundo aberto do Sonic, entendeu? Então ela tá vestindo tênis do Sonic, então ela tá correndo pra caralho, assim. Eu achei bem interessante, porque a dinâmica de exploração, ela vai ser diferente pra um mundo aberto, né? Então...
Gostei. A grande incógnita é se a jogabilidade vai ser boa mesmo.
É, total. Muito
interessante, ele já aparecia, assim. Agora você tem que ver se o jogo vai ser bom.
É, depende totalmente do gameplay ser gostoso. Isso é fato, porque ele é bonito. É, a história pode ser ruim. Vamos lá, a história pode ser ruim, pode ser uma merda, pode ser um clichê. Se for gostosinho
de jogar... Pode ser um jogo da Square, né?
É, pode ser um jogo da Square. Ah, mas se for gostosinho... se for gostosinho de jogar, vai ser sucesso, certeza. E pode, quem sabe, por ser um jogo que ninguém tá esperando muita coisa, pode se surpreender. Talvez até uma nomeação, uma indicação de melhor jogo de ação, aventura, ou RPG, enfim. Pode aparecer. Pode aparecer. Gostei, Sharon. Bem lembrado do Forspoken. Muito bom. E o que mais? Porra, esse jogo de junho aqui eu não conheço nenhum, gente. Desculpa, não sei.
Também não.
Tem, eu sei que tem uma DLC do Cuphead pra vir. Tem o Saints Row em
agosto.
Saints Row.
Saints Row também conhecido como GTA, que dá pra usar um pico de borracha pra bater nos outros.
É o GTA legal.
É, o Saints Row é uma galhofa braba, né?
É, tipo, isso daí é Saints Row Reboot, então? Porque, tipo, não tem subtítulo nem nada.
É uma instância nova, pelo que eles falaram.
É uma história nova. É uma menina agora que não sei se você pode ser masculino ou feminino, mas, tipo, o personagem principal é uma menina.
Já tá ouvindo que aqui tá falando que é Reboot mesmo.
Reboot? Olha aí, ó.
Então desfizeram a história, porque já tinha a história do 13, 4
e
tal.
É, tipo, no 4 a história foi literalmente com o caralho, né? E não tinha mais pra onde ir. Então, só voltando pra isso.
Pois é.
Foi o reboot mesmo. Vamos refazer a parada, inclusive a história.
O Ribumbut. Esse Shinigami aqui tem um nome legal, mas não ouvi falar. Mas o nome é legal.
Eu lembro de Death Note só.
É, pois é. Deve ter alguma coisa de espírito aqui nesse jogo.
Esses jogos que são B, tipo, que tem um Bzinho aí do lado do nome, é porque ele só vai lançar no Japão.
Ah,
esse cara só vai lançar no Japão.
Que bosta.
É o B de bosta.
Aqui no plot, ali rapidinho, tem o jogador se infiltra numa escola como professor e investiga incidentes sobrenaturais com uma perspectiva side view ali, né?
É, vai ser uma visão nova. Isso é uma visão nova.
Bastante. Isso aí deve ter um nome de categoria de anime pra isso também. Deve ter.
Supostamente, lá pra novembro, a Bug Testa vai lançar o
Starfield.
Fallout do espaço. Achei uma delícia enorme do Fallout.
Tiaron, essa foi a melhor definição, Fallout do espaço, isso aí é bem legal.
Dia 11 do 11, hein? O que vocês estão esperando do Starfield, se é que vocês estão esperando alguma coisa?
Eu tô esperando que a Bethesda tome vergonha na cara e faça uma engine nova pela primeira vez na vida, né?
Pariu. Não sei, eu sei que eu passei muito tempo nos Fallouts da vida aí.
Eu acabei de entrar aqui na Wiki e os caras ainda estão usando a Creation Engine 3, que é a mesma engine que usaram no Morrowind, velho.
Caralho, puta que
me pariu. Pelo amor de Deus, toma vergonha. Ah,
Microsoft, dá um jeito aí, Microsoft, pelo amor de Deus.
Ah, é, né, porque agora tem isso. É. Mas eles não podiam reclamar, aquele dinheiro eles têm, né?
Olha só, esse Starfield, ele é, não me venham, malus, não me tente convencer do contrário, ele é o grande lançamento da Microsoft no final do ano. Ele é o carro certo da Microsoft em termos de exclusivo.
Deixa eu me retificar aqui.
Não, peraí. É ou não é? Eu sei que a Microsoft agora é a dona, mas quem investiu...
Não, mas
mas tem Xbox, exclusivo do Xbox e Windows, cara. Isso aí.
O Starfield?
Vamos ver que nível vai ser, né? Vamos ver que nível vai ser.
Não, deixa eu me retificar. No Morrowind era um tal de Game Bryo. Aí, quando foi no Skyrim, foi a Creation Engine, que saiu Skyrim, Fallout 4 e 76. E aí, agora a Creation Engine 2 vai sair o Starfield e o Elder Scrolls 6.
Ah, beleza.
Mas ainda, tipo, é uma interação da engine que velha que já existia.
É, então, tá, beleza. Mas assim, o Starfield, ele vai ser exclusivo de Series X e de Windows. Provavelmente lançamento aí Day One no Game Pass.
Bom.
Como eu sou assinante do Game Pass, né, que eu sempre gosto de lembrar isso agora, né, que eu sou assinante do Game Pass, eu vou poder jogar Starfield e tenho altas expectativas pra esse jogo. E ele é, sim, o carro-chefe da Microsoft de final de ano. Então, sim, se o jogo flopar, ao contrário dos jogos de 2021, Forza, Horizon 5 e Halo Infinite, foram dois excelentes jogos.
Mas tem que lembrar também, tem que lembrar também que isso aí faz parte da safra dos jogos, que como, acho que foi a Sharon que acabou de falar, daquela safra dos jogos que as desenvolvedoras já estavam desenvolvendo.
Ah, não mete é!
Aí a Microsoft chegou com a grana, mas ó, termina essa parada aí e tal. Eu ainda tenho a esperança de que esses estúdios que a Microsoft tá comprando aí, eles vão fazer um grande anúncio aqui há uns 2-3 anos aí, de uma coisa realmente única. Porque o Starfield, esse Starfield aí, na verdade, cara, tipo assim, Porra, não, vamos lá. Ninguém viu o jogo ainda, não sei.
Não, mano. Tá cagando regra. Se em dois, três anos a Microsoft não anunciar grandes jogos, aí é de fuder, né, mano? Pelo amor de Deus,
não,
né?
Então, o que eu tô falando, cara, é o que eu tô esperando. E eu acredito que vai acontecer,
por exemplo, é inevitável.
Novo inevitável.
Fable. Porra, Microsoft, vai tomar no cu, faz um novo Fable, pelo amor de Deus. Novo Fable. Porra,
é foda.
Novo, cara. Elder Scrolls. Essas porra tem que acontecer.
Elder Scrolls. Tá tudo aí, cara. Tudo aí.
É, pelo amor de Deus, tem que acontecer.
O Fable isso. É incrível, cara. Peter
Molyneux. Fable é maravilhoso. Peter Molyneux é um mentiroso do caralho, mas Fable é incrível.
E Peter Molyneux é um pau no cu do caralho também, né,
cara? E tem também. Novo, se o Peter Molyneux estivesse fazendo o novo Fable, ia ser o novo Fable com NFT. Agora em dezembro, também vai ter o Stalker, né? Que também é exclusivo.
Ah, Stalker também é exclusivo. Promete bastante essa versão nova dele.
É isso aí.
É uma equipe tática com o pior nome que
existe. Não tem uma série que se chama Stalker na Netflix? Não tem uma? Como é que é o nome? Não é Stalker o nome da série.
Tem um filme que se chama Stalker. Tem um filme.
Stalker, mano.
Mano, é uma sigla, porra. Mas não é uma sigla, porra.
Ai, caralho. Bom, mas vamos lá. Assim, isso é o que a gente tem data já, né? Agora vamos falar das coisas que a gente ainda não tem data. Como, por exemplo, Abandoned, esse jogo que é um mistério que ninguém sabe o que é.
Esse aí é o que a galera, Abandonado. Tipo, ficou fazendo notícia dizendo que era o Silent Hill do Kojima.
Isso, isso.
Cara, eu tava pensando que era um nome, assim, que era um nome fake pra uma parada super nova, sabe?
É, nada a ver, o troço. Bom, eu só puxei pela galhofa. A gente vai ter a Plague Tale.
A
Plague Tale Requiem.
Esse jogo vai ser exclusivo da Microsoft? Não?
Não.
Tá ali, Windows, Nintendo Switch.
S5, Switch, Xbox.
Mas tudo. A Plague Tale, o novo Plague Tale, a Requiem vai lançar pra Nintendo Switch?
Ué, o desenvolvedor é a Sobo e o quem publica é a Focus Home.
Tá bom, então. Vou acreditar aqui no documento que tá aqui, né? Beleza. Tá bom. Tá, é que eu fiquei pensando. Por que eu fiquei pensando que talvez fosse exclusivo da Microsoft? Não sei por que eu fiquei pensando nisso.
É porque tá no Game Pass, as paradas todas.
Ah, pode ser.
Eu não sei se tá não, hein?
A PlayStation também deu ele de graça.
Assim, na época, a galera não deu muita atenção pra ele. Ele é um jogo, ele não é AAA, mas ele tem aquela coisa meio duplo A, sabe? Assim, a imagem dele, o gráfico dele é muito bonito, cara. Assim, dá uma chocada. Né? Caraca, que jogo bonito. Tu só vai sentir ele que é um jogo mais barato, mais com algumas limitações, assim, depois que você pega no gameplay ali e tal. Mas é um jogo bem legal. Tô jogando ele. Eu tinha abandonado, mas Marconi, abraço Marconi, me convenceu a retomá-lo.
Sabe uma coisa que eu tenho percebido também, agora, nada a ver com o tema, me desculpem desvirtuar o assunto, mas eu percebi, Marlos, que quando um jogo que já foi lançado há um tempo, ele entra no Game Pass, ele vira um bust, tá ligado? Por exemplo, o It Takes Two, é um jogo que lançou no começo do ano, eu joguei, me diverti horrores, todo mundo falou bem lá quando lançou, mas quando ele entrou no Game Pass, ele virou bust, sabe?
É tipo... Sabe o que acontece? Esse é um movimento, né, muito normal, porque as galeras falam mal do jogo sem jogar, porra. Então, tipo, o primeiro falou mal, todo mundo começa a falar mal. Mas depois que a pessoa joga, fala assim, ih, caralho, o jogo até que é legal. Sabe esse movimento?
É, cara, mas como, tipo, um segundo lançamento do jogo, basicamente.
É, né? Porque, tipo, porque muita gente tem acesso ao jogo e aí acaba que o jogo vira trend de novo, né? Tipo, é o segundo lançamento, exatamente. E isso aconteceu com Plague Tale também. É, só lembrei por causa disso. Desculpa desvirtuar, pode continuar aí, se alguém quiser puxar algum jogo aí que vai lançar.
Vocês esqueceram de falar ali que em outubro, até o momento, pelo menos, tá pra ser anunciada a data exata, vai sair um jogo que ninguém sabe por que que vai existir, ninguém sabe quem é o público-alvo, que é o Scorn.
Porra é essa? Nem sei que porra é essa.
Sinceramente, quem, velho?
É aquele jogo bizarro que é baseado naquele estilo gráfico.
Ah, meu Deus! Giga. Ai, lembrei, que nojo. Ai, que nojo.
Tipo Alien.
Qual o nome?
Scorn.
Ai, lembrei. Que nojo.
É, tá pra sair aí, vamos ver, né? Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda.
Não faço ideia. Eu só sei que também falaram, supostamente, em
termos Avatar, é verdade.
Avatar.
É Ubisoft, né? Ubisoft?
Não. Eu vou te mandar real, achei o jogo meio. Eu vi o trecho, achei um jogo meio feio, cara.
Não, que isso?
Eu achei que era o Avatar do anime lá da
Sei lá, cara.
O do Aang.
Não, é o Avatar do filme. Olha, supostamente o Avatar Avatar tá na lista da Disney, né? Porque agora a Disney pode tudo. Que supostamente vai ter o 2, 3, 4 e 5.
Quantos anos, velho? Se cada filme desse leva 10, 20 anos pra gravar, porra?
Não sei, eu não sei. A Disney é meio louca.
Vai de pai pra filho. Okay, o cara vai, né? Isso aí o James Cameron fazer até o neto dele vai dirigir o Avatar.
Tá, eu olhei umas imagens aqui e é verdade. Tá meio feio mesmo, Marcos. Tem razão.
Tá feio, cara. É, eu tenho onde clicar pra essa
porra. Talvez em 2022 nós tenhamos o lançamento do que atualmente em Early Access, Baldur's Gate 3.
Esse Baldur's Gate? Porra, meu irmão. Finalmente. Se esse jogo não lançar esse ano, eu vou lá na casa do maluco lá que faz as streams usando armadura full plate e vou bater nele, velho. Esse jogo tá em Early Access já faz uns 2 anos já, velho.
Eu tô curioso, assim, é um jogo que eu joguei lá quando fizeram o Early Access, né, pra testar, e, cara, é um jogo muito bom, assim, e pelo que eles já fizeram de update, né, já melhorou bastante e tal. Só não sei em questão de história, mas provavelmente vai ser uma história, assim, tanto extensa e várias sidequests e coisa. Fico meio receoso com questão de progressão de nível, porque comentaram já que ia ter um level cap e tal, então, né, não sei como é que vai ficar isso aí.
Tu jogou Divinity?
Eu não joguei, eu só conheço, mas não.
Pô, recomendo demais jogar Divinity Original Sin 2, pra matar a vontade do Baldur's Gate 3 quando não sai. Ele é basicamente, tipo, é muito igual, tipo, meio que baseado em D&D também, só não tem o dado rolando, que nem tem no Baldur's Gate 3, mas...
Legal.
Do mesmo estúdio também, então, tipo, recomendo pra caralho. Dá pra jogar co-op também, 4 pessoas, dá pra jogar o jogo online se quiser.
Você não sabe o que eu acabei de ver aqui, por isso que eu tô dando risada do nada. Vai ter Dragonagem 4!
Supostamente teremos.
É um suposto rumor, um suposto rumor.
É. Suposto rumor,
Todos os jogos que não tem data ainda, tipo, nem data, nem ano, nem nada, acho que botaram aí.
Olha só, a pergunta que eu vou fazer agora, tá? O estúdio que tá fazendo, que tá à frente do Dragon Age 4, é o mesmo estúdio que é responsável pelo último Dragon Age?
Inquisition?
Isso, e que é o mesmo estúdio também responsável pelo Mass Effect Andromeda, que foi um fracasso, total fracasso.
Eu só sei que quem tá desenvolvendo é a BioWare.
Não, é que a BioWare tem vários estúdios diferentes. O que eu queria dizer isso, tá? É porque Dragon Age, eu acho, se for o mesmo estúdio, eles estão com praticamente com uma arma na cabeça, eles não podem errar, né?
Ah, sim. É, tipo, eles fizeram o Anthem e, tipo, o último jogo dele foi Mass Effect Andromeda e Anthem, velho.
É, então, exato. Mass Effect Andromeda e Anthem, exatamente.
O Dragon Age Inquisition ganhou o jogo do ano?
Na época? Eu acho que ele ganhou o jogo do ano, sim.
Eu acho que ele ganhou o jogo do ano, cara.
Quem que jogou?
O Dragon Age Inquisition.
Ganhou o jogo do Dragon Age Inquisition, tipo, 2014, quando não tinha nenhum jogo, né, cara?
É, não tinha jogo.
Então, eu tô falando. Mas ganhou, bicho.
Não, né? mas Malas, entende o seguinte: que eu tô falando o seguinte, tá? Pensa o seguinte: se for o mesmo estúdio que eu tô pensando, eu acho que é, tá? O mesmo estúdio fez Dragon Age Inquisition, tá? Ganhou muitos méritos por isso, e na sequência. Lançou Mass Effect Andromeda, que foi um fracasso, e Anthem, que é um horror. Então eu acho que eles estão muito pressionados. Eles não podem dar errado.
Claro, sim, claro. Eu acho, inclusive, que o Mass Effect Andromeda não é nem tão ruim. Eu acho que eles fizeram uma escolha errada. Eles nem conseguiram apresentar uma franquia pra uma nova galera e nem conseguiu agradar a galera que caminhou com a história lá com eles.
Porra nenhuma. A gente vai ter também Bayonetta 3. Bayonetta 3.
Olha aí sim.
KXW, tipo, esse jogo é um que não vai sair esse ano, não. Não tem nem notícia dele, ninguém.
A chance remota, bastante remota, né? De vermos o Final Fantasy XVI, né?
Ah, isso aí eu já desisti já.
A gente vai ver, tipo, só ver mesmo, porque lançar é bom, não.
Vermos, né?
Sabe outro que eu tenho certeza que vai adiar, cara? É o Ragnarok, o God of War Ragnarok, cara.
Com certeza.
Isso não vai lançar 2022 nem a caralho, cara. Não vai, cara.
Eles falaram que ia lançar 2022?
Falaram.
Eles disseram que ia, mas não tem data ainda.
Falaram que ia lançar.
Não, peraí. Originalmente não era
2021. Era 2021.
2024. 2024 tá saindo.
Vamos com calma aí, porque...
Eu não acho que vai ser 2024. Eu acho que vai ser 2023. Eu acho que vai adiantar pra 2023.
Agora, olha só, vamos preparar uma salva de slow clap pra isso aqui, ó. Presta atenção. Para os queridos que não tem PC, não tem PlayStation, tem console, tem porra nenhuma, só pode jogar no mobile, se preparem que supostamente vai ter
Diablo Immortal.
Outro jogo aí que tá em pré-registro já faz uns 2 anos já, velho. E agora, depois desse rolo da Blizzard, e agora, depois da Blizzard ter sido comprada, Você nem sei se o jogo vai continuar.
Nossa, a Blizzard, meu Deus. A Blizzard, né? Senhor amado.
Ó, agora um jogo bem legal, que tá sem data, mas esse eu acho que vai lançar em 2022, porque, cara, pelo que parece, o jogo tá pronto, na verdade. É o Gotham Knights.
Ah, sim, o novo jogo da Warner, né? Do Batman.
É o jogo do Batman sem o Batman.
É, sem o Batman. Batman sem Batman é golpe.
Cara, em algum momento, eu não sei porquê, em algum momento eu achei que esse jogo me enganou. Esse jogo, ele se conectava com o final da trilogia do Batman Arkham, sabe? Porque no final do Batman Arkham, tu não sabe se o Batman morreu, sobreviveu, o que aconteceu. Então, eu não sei porque cargas d'água na minha cabeça, eu criei a narrativa de que esses caras começaram a tomar conta da cidade depois que o Batman ou morreu, ou sumiu, ou fugiu, sei lá.
Sim.
Coisa. E eu fui ver a entrevista do cara e o cara falou que não tem nada a ver com essa porra. Eu falei, caralho, que triste, cara.
É, ô Marus, tu me fez pensar num outro jogo também, que eu também duvido que lance em 2022, mas é um dos jogos que eu mais quero, junto com Final Fantasy XVI, que é o... Se tem o jogo do Batman sem Batman, também tem o jogo do Harry Potter sem Harry Potter, que é o Hogwarts Legacy.
Nossa, que porra é essa, cara?
Hogwarts Legacy é um jogo que se passa em Hogwarts, obviamente, pelo nome, mas no final dos anos de 1800. Ou seja, não tem Dumbledore, não tem Voldemort, não tem Harry Potter, não tem nada. É, todo mundo é novo, é liberdade artística completa pra fazer o que quiser.
Ai, que bosta, hein?
Que bosta é teu
cu! Não, e Harry Potter já tá meio embaixo, assim, porque a J.K. Rowling é uma pau no cu do caralho. Ah,
foda-se a J.K. Rowling, essa babaca, essa puta.
J.K. Rowling.
Cara, que eu saiba, ela tá toda feliz com as visões dela lá.
Caramba, vocês viram que descobriram que tinha um cara tipo, uns doutores, uns catedráticos aí, né? Especialistas em narrativa de livro e tal. Os caras, assim, da faculdade foda, né? Tipo Oxford, umas porra dessas aí. Os caras estavam investigando a escrita. Eles estavam questionando se a J.K. Rowling escreveu o primeiro Harry Potter. Se ela realmente escreveu. Porque eles estavam analisando que a forma de escrita dela no primeiro livro pro segundo muda muito e não tem tempo hábil pra um escritor mudar
o tipo de escrita tão rápido.
Aí é supositório. Não, mas escuta só, o interessante. Os caras estavam quase...
E já assim, entra uma narrativa de querer tirar a obra da pessoa.
Eu sei que é uma teoria meio bizarra.
Aí já começa a ficar meio complicado.
Isso aí eu conversei com um cara que leram Harry Potter, aí os caras falaram que tanto que o segundo Harry Potter, os caras analisando, a narrativa parecia coisa assim de primeiro livro, na verdade. Aí o cara fala, não, é porque na verdade foi o primeiro livro. Quer dizer, enfim, a treta tá posta. Mas eu acho muito legal essa parada.
Se essas pessoas que você está mencionando, leram o livro em português, então o problema é a tradutora.
Provavelmente esse estudo aí não é. Não é.
Não
é
em inglês,
não é em português.
Não é sério, mas eu gostei tanto. Pau no cu da J.K. Rowling, cara.
Pau no cu da J.K. Rowling.
Mas eu acho... Não, eu acho engraçado a quantidade de coisa que tá surgindo, mas a mesma coisa você poderia fazer como fizeram com o Tolkien. Só que o Tolkien não tá aqui pra se defender, então o assunto morre, né? E aí... Hoje em dia fica essas galinhas
de Twitter. O Tolkien é de outro tempo, outra época. Ele era babaca também, mas era o homem do tempo dele. Babaca do tempo dele.
Diferente, eu tô com uma narrativa porque eu tô.
Racista! Mas era o homem do seu tempo.
Racista pra cacete. Mas ele tem um lance que ele começou a escrever os primeiros rascunhos nas trincheiras de guerra. Quando ele tá falando nas trincheiras de guerra.
Mas enfim, é o que assim, né? Não dá pra
tirar do maluco também.
Essa que eu com Lovecraft.
Lovecraft também.
Lovecraft então, Monteiro Lobato, essa galera, tudo porra. Tem que assistir BBB mesmo, cara. Tem que assistir BBB mesmo. Negócio de ler livro tá tudo uma merda.
Eu tenho uma pergunta muito séria. É, pra Square, pô, porque a Square tá fazendo um jogo pra cacete, tipo, e a Lara? A Lara não, tá
tem um joguinho nada? Da Lara aqui, mas é remake.
É remake pro Switch, tipo, não.
É remake daqueles meio mobile, não é?
É.
É, não é nem
cara, cano. Tava na hora de fazer um novo Lara Croft aí, cara. Eu assim,
né?
Eu o acho. Último jogo não fez jus, o melhor jogo da trilogia da Lara Croft era o segundo, mas, tipo, o terceiro, ele teve decisões acertadas e decisões erradas.
O terceiro não sabia o que queria fazer, basicamente. O terceiro, eles não sabiam o que eles queriam fazer com o jogo.
As decisões acertadas que eu acho é que eles finalmente colocaram o lado obscuro da Lara Croft, dela realmente mostrando que ela era uma filha da puta assassina do caralho, que ela tem compulsão com matar, e é isso. Só que outras decisões erradas que botaram ela no mesmo bioma e Tomb Raider tem diferença de...
Cara,
e tipo, botaram triste, ela pra... Sério que botaram ela pra matar índio, matar... Pô, sério, cara? Que merda, cara.
É, vocês estão bebendo, gente?
Eu não sei do que você tá falando, porque eu não jogo Tomb Raider. Faz muito tempo. Que
cara, o último jogo da Lara Croft, cara, ela descobre uma civilização nova e os caras estão lá de boa, cara, fazendo uns tributos dele lá pro Deus Sol lá. Ela mata todo mundo, cara. Caralho, que merda, cara.
Mas é que é o seguinte, isso aí tudo é interpretação, Marcos. Ó, a gente falou de God of War, que pode lançar, pode não lançar. Falamos do Harry Potter sem Harry Potter. Falamos desse outro cara do Batman sem Batman. É, tem o Zelda, que pode lançar, mas pode não lançar também, né? A gente não sabe. É a promessa que vai lançar. É, mas pode não lançar. Quem mais tem? Uma coisa muito especial. Que é o último jogo que eu vou falar. Que é Cyberpunk 2077 pra PlayStation 5 e
Xbox Series X. Obrigado, Andrew. Seria o meu último
finalizar jogo. Finalizar o cast, né?
Isso, pra terminar com o alto astral aí.
Obrigado, Andrew.
Eu não vou nem brigar, porque eu realmente estou esperando ele finalmente sair no PS5 pra eu poder jogar, pra eu poder falar com propriedade, Marlos, que não, é uma olha bosta, só,
assim, pra finalizar, cara, sabe quando que o Cyberpunk vai virar Bust de novo? Quando sair no Game Pass.
E
todo mundo vai jogar, olha a narrativa, todo mundo vai jogar e vai descobrir que já o jogo
saiu,
é bom.
Cara. Saiu?
Olha só, antes da gente encerrar o programa, vou deixar o momento aberto para considerações de jogos que a gente esqueceu.
Tem um joguinho legal que tá, eles anunciaram esses tempos nos últimos grandes eventos, que é o Evil West, que é um jogo da Flying Wild Hog. Ele é um isométrico de personagens meio cibernéticos lá, meio... Não sei se chega a ser um steampunk ou alguma coisa assim, mas é ele no Velho Oeste enfrentando criaturas sobrenaturais com gadgets, né, estilosos lá e tal. Lembro que tanto o visual do jogo quanto a jogabilidade me chamou bastante atenção na época do evento que eu vi, então fica no radar também.
Se eu tivesse que escolher um aqui pra falar, seria um que tá lá no início desses... Não, que não tem data ainda, é o AI The Summoning Files, Nirvana, Initiate, não sei o que. Esses nomes japoneses aí. Mas ele é tipo um adventure do mesmo criador daquele adventure também que ficou meio famosinho no DS, que é o 999.
Que é, 999, tipo, verdade. A gente falou desse jogo aí.
Falou? Olha aí.
A gente falou desse jogo uma vez no cast de melhores e piores nomes de melhores e piores jogos. Existe, aí, tipo... não, sério, esse cast existe, cara, é muito legal.
Meu Deus do céu. E você lembra, né, isso que eu acho impressionante.
É o Fallcast que surgiu o termo dragonagem aí.
Ah, meu pai, mano. Enfim, na minha listinha estão Yu-Gi-Oh! Master Duel.
Mas esse já lançou, né?
É, lançou.
Não, o novo. Não, o que vai lançar ainda pela
nova. Mas lançou, tal. Já tá de graça,
não? Aquele, esse Master Duel lançou pra PC, eu não sei se já lançou pra PS4
e Xbox. Lançou, tá lá na PSN. Não,
é o Master Duel que lançou semana passada pra PC.
Acabou de lançar. Eu posso jogar Yu-Gi-Oh!
Tu viu os vídeos que eu mandei no grupo do Telegram, Xa?
Ah, foi você? Ah, então foi isso. Que eu falei, olha, Yu-Gi-Oh! Quanto tempo que eu não jogo. É o Valheim, porque parece Valheim. Interessante, eu quero ver mais.
Esse Valheim já existe no PC faz tempo, né?
Acho que já existe, já.
Ah, tá.
Já. Uhum. Mas eu acho que pra mim ele é mais um jogo de console. Pra mim, pessoalmente, tá? É mais um jogo de console, eu prefiro jogar no PS5. E outra coisa que eu quero muito jogar no PS5, eu acho que o Marlos concorda comigo. O Andrews concorda comigo.
The Witcher. Eu concordo. Eu quero jogar o The
Witcher. Você também quer jogar na nova geração? Beleza, concordo. Então todo mundo concorda aqui.
The Witcher também The conhecido Witcher. Como o melhor jogo da geração passada.
The Witcher cometeu o erro de querer jogar do primeiro jogo e não passei do primeiro, porque é uma merda.
Não tem como.
Não, joga o 3 e esquece. E aí, interessante para as pessoas que não estão sabendo disso, vai ter na Netflix o The Witcher...
Bloodline,
é tipo o primeiro Witcher. É tipo o que aconteceu
mil anos com a história atrás. Do Vizemi, tem o Vizemi no Rio, garotão.
Parece legal. Ah, inclusive, olha só, pensei agora. Esse conselho é de graça, tá? O CD Projekt. É de graça esse conselho. Quer se reerguer depois do fracasso de Cyberpunk? Faz um remake do primeiro e do segundo The Witcher.
Isso aí, cara. Aí. Vai chover dinheiro.
Vai chover. Isso aí é máquina de dinheiro, fácil.
Fácil.
Um falando de RPG também, um que talvez, né, mas sabe ainda, é o Granblue Relink, que seria a versão action RPG, né, já saiu de luta, agora sairia o RPG.
Boa.
Sim, então, tipo, esse jogo aí também tá, tipo, mó 20 anos já que tá anunciando essa porra e não sai data dessa cara.
Mais um pra lista dos eternos anúncios.
Será que vai?
Muito weeb também, né, do meu lado weeb aí das antigas, que era o Gungrave Gore, também um jogo de tiro, terceira pessoa, jogo pra quem gosta de anime, que já viu o Gungrave, então não vi nada dele ainda, mas, né, sempre legal.
Gungrave.
A minha observação vai ser um jogo que deveria ser lançado e nunca vai ter remake desse Dross, que é o Def Jam Fight, jogo de luta, o melhor jogo de luta da história.
É bom mesmo. bom.
Melhor jogo da história, jogo.
É legal mesmo, cara. É legal mesmo. Putz, saudades desse Def Jam. O que mais que a gente tem? Acho que é isso, né, gente? Acho que. É,
mas... Acho que tem isso. Temos um cast, o que nós temos.
Vai ser um bom 2022, eu acho. Pra
jogar. Diria que 2022 vai ser um ano dos anos aí.
Vai ser um dos anos que já existiu, né? Com certeza.
Um dos anos,
exatamente.
É. Vai ter coisas interessantes. Vai ter jogos interessantes. Vai ter jogos que a gente ainda não sabe que são interessantes. Vai ter eleições. Vai ter Copa do Mundo.
Olha aí, cara. Estão anunciando que talvez saia talvez, né? Em algum momento vai existir Oxenfree 2.
Oxenfree!
É bem legal, cara.
Não, Oxenfree, por favor.
Oxenfree.
Oxenfree 1 era muito bom.
E já que é ano de Copa do Mundo, a gente pode supor que vai ter FIFA Copa do Mundo, né? Então, também.
Vai ter eFootball 2 aí.
Meu Deus do céu.
Nossa, eu não lembro. A minha alegria do futebol foi que agora o Casemiro tá transmitindo o Campeonato Carioca. Aí,
sim. Tá agora, pra gente ser a melhor coisa que vai ter filmes também sobre videogame, né? Vai ter vários filmes. Uncharted, né? Vai ter a série do Cuphead ali, vai ter o segundo filme do Sonic. E a melhor coisa que vai ter em 2022 é o filme do Mario.
Com a voz do Chris Pratt.
Vem cá, o seriado do The Last of Us é pra ser esse ano?
Eu acho que é pra ser esse ano.
Parece que tinham terminado de filmar já, ou já estavam finalizando.
Se fosse pra ser esse ano, estaria aí na Wiki também, mas não tá.
É verdade, também não tá. Pode não ter sido confirmado ainda. A gente vai ter um filme do Mario com Chris Pratt como Mario.
É isso aí.
Caralho, onde é que eu tava que eu não vi isso, cara?
Meu Deus, agora sim, agora eu curti.
Não, calma aí, mas ele vai ser a voz do Mario ou vai ser live
action? Ele vai ser o Mario, é live action. Não, é live action, ele vai ser o Mario.
É live action? Sério?
A Anne Taylor-Joy vai ser a Princesa Peach, o Charlie Day vai ser o Luigi, o Jack Black vai ser o Bowser.
Meu Deus.
É tudo voz.
O Seth Rogen vai ser o Donkey Kong.
Caralho, essa equipe tá foda, hein?
O Keegan-Michael Key vai ser o Toad. Olha aí, toma essa então.
Vai ser bom, hein?
Tá pra anunciar mais um Star Ocean.
Mas o Star Ocean,
cara. Star Ocean já anunciou, já teve trailer, tá feio pra caralho. É. Porque tipo, Star Ocean tem um negócio tipo, faz os bonecos meio anime, só que um cenário realista com iluminação realista, tá ligado? Fica uma merda.
Nada a ver. Eu vi isso aí e achei nada a ver.
Tem o System Shock, que seria um remake também do jogo clássico.
É boa.
Não tem data ainda, mas tudo bem. Tem o Stray Blade, que é da 505, aqui, 505, cara. Action Role Player, não vi ainda, mas tem um nome interessante.
A 505 é a galera que fez o putz, qual é o nome do jogo?
Vários jogos.
O Control, né? O próprio Control. Eles participaram do Control. É verdade, é. Uhum. Interessante, já, né? Payday 2 eles fizeram também.
Payday 2. O que mais tem aqui?
É muito puta série.
Eu acho que pela Wikipédia que a gente tava olhando, é isso aí,
então, né?
Cara, é isso aí. Ó, eu acho que o filme do Uncharted vai ser muito divertido, apesar de ser esquecível. Ele vai ser divertido. Agora, é muito engraçado como é que é esse negócio do hype da galera, né? Tem nego falou tanto do bigode do cara que eles fizeram reshot de uma cena só pra mostrar que, ó, tinha, em algum momento vai ter bigode, tá? Só isso. Eu tenho certeza que isso não tava no filme, cara.
No final do filme vai crescer o bigode dele.
Vai crescer o bigode.
É o mesmo estúdio que fez o efeito especial, fez bigode do Superman, vou botar o bigode do Mark Wahlberg.
Bigode grosso, é isso aí. Então é isso, né, minha gente? Temos aí o nosso podcast expectativas de 2022. É, muitas
primeiro
coisas...
ano,
ei. Não, segundo ano, né? Muitas coisas que a gente tá esperando. Muitas coisas que a gente tá esperando, na verdade, pra encerrar, eu espero ter surpreendido com coisas que eu não estou esperando. Acho que aí a gente fica feliz, fica divertido.
Nintendo que é profissional em, tipo, anunciar o jogo que vai sair 3 meses depois, tá ligado?
São malucos. Exatamente. Quem sabe aí? Vamos ver. Vamos aguardar os próximos acontecimentos.
Fechou. É sempre aquela frase do coach triste, que é assim, cara, se você espera decepção, você não se decepciona. E é isso.
Exato.
Ser feliz nunca é a resposta, cara. É isso.
Todo cadáver no Everest foi uma pessoa que não desistiu a tempo.
Isso é muito bom.
E com isso encerramos o Splaycast. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu.
Um abraço.
Um abraço. Beijo.